Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. A agenda de hoje é toda preenchida com a audição prévia dos candidatos a membros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Como sabem, esta audição far-se-á por videoconferência. E é uma audição dos candidatos a titulares dos cargos exteriores da Assembleia da República, que é feita através da Comissão Parlamentar competente, que neste caso é a Comissão Parlamentar de Saúde. Pergunto e cumprimento, se me tiverem a ouvir, a todos os candidatos. Agradeço pela disponibilidade para esta formalidade que é exigida, desejando que estejam bem de saúde, que é o que nós podemos desejar de melhor nos tempos que correm, e lamentando que não possamos fazê-los com a presença física dos senhores candidatos. E começava por dizer que esta audição não tem uma grelha de tempos definida, e o que é costume fazer é, darei a palavra a cada candidato que tem de facto já nos enviaram os currículos, são pessoas qualificadíssimas, muitos de nós já os conhecemos. E esta audição estará a cargo dos senhores candidatos no que diz respeito à apresentação. Portanto, convido-vos a fazerem uma breve apresentação e depois, no fim, eu passarei a palavra aos grupos parlamentares, que terão a possibilidade de questionar, ou uma mera cortesia também faz falta nos dias que correm. E, portanto, não havendo grelha, eu passava já, sem demoras, a palavra ao primeiro candidato da lista que nos chegou, ao primeiro candidato efetivo, o professor Dr. Miguel Oliveira e Silva, que cumprimento pessoalmente. Muito obrigada uma vez mais e tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, caras e caros colegas candidatos. Eu vou ser breve, penso que é mais importante. Estão-me a ouvir e a ver bem, então?
Estamos a ouvi-lo muito bem, muito bem.
Obrigado. Faz favor. Cumprimento a Sra. Presidente, um cumprimento especial à doutora Maria Antónia Almeida Santos, que há muitos anos me habituei a admirar e respeitar. No melhor sentido do termo.
Soutor, muito obrigada por essas palavras iniciais, mas queria só dizer que tem a câmara desligada. Se pudesse ligá-la.
Agora está ligada.
Pelo menos.
Sim, senhor.
Muito obrigada.
Eu fui convidado para aceitar a minha designação para o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, onde já tinha estado há uns anos, e achei que era meu dever aceitar, porque estamos em 2021. E parece-me óbvio que no próximo quinquénio a bioética vai enfrentar novas realidades e outras com uma dimensão específica que constituem um desafio grande. E, passei modéstia, achei que, enfim, com o meu currículo e a minha experiência, poderia ser uma das 20 ou 21 pessoas qualificadas em Portugal para esse contributo. E penso que é indispensável, de uma forma muito simples, vou falar 5 minutos, não mais, penso que é indispensável que o Conselho Nacional de Ética às Ciências da Vida, entre 21 e 26, tenha vez e voz na sociedade portuguesa, seja, e não apenas, e seguramente na União Europeia e na Europa, pelo menos, e nos países oficiais, e nos países de língua oficial portuguesa, nos PALOPs, a que nos últimos anos o contacto, pelo menos oficial, parece ter sido congelado, com grande pena minha, e é indispensável que um novo Conselho Nacional de Ética seja participativo, tenha proatividade e que seja plural. Não é desejável para a visibilidade e a intervenção democrática, no melhor sentido do artigo 2 da Constituição da República Portuguesa, quando diz que nós somos, felizmente, uma democracia participativa e muito boa, mas somos também, somos uma democracia representativa, mas também participativa, e não é desejável para a imagem pública do Conselho Nacional de Ética que questões tão importantes como as que foram debatidas e que estão a ser ainda debatidas, nos últimos meses e anos, não tenham, uma expressão, não direi necessariamente proporcional, mas pelo menos razoavelmente plural no Conselho Nacional de Ética e nos próprios parceiros no Conselho Nacional de Ética. E não é para mim saudável que questões tão importantes como nas áreas da medicina da reprodução e suas fraturantes no início e no final da vida, em 20, 21 elementos, tenham uma tão grande unanimidade que me deixa alguma perplexidade. Mas mais importante do que isso tudo é que as questões, digamos, desencadeadas pela vida humana e que têm sido posta à prova desta forma tão exuberante com a pandemia que estamos a viver, também aí, a pós-pandemia, que ninguém sabe quando é, não será seguramente igual à pré-pandemia, e também aí o novo normal não será igual ao velho normal, tanto, desde logo, na própria gestão e organização dos cuidados de saúde, na própria gestão e delegação de competências e funções dos próprios cuidados de saúde e nas próprias prioridades em termos de justiça distributiva, corretiva, comutativa, com todos os recursos, por maiores que eles sejam, sempre limitados, em termos de recursos humanos e que nos colocarão questões éticas extraordinariamente importantes. Claro que a ética da vida não é apenas a ética médica, longe disso, eu tenho muito gosto em ser médico. Esta ética da vida é também a ética animal, é também a ética da natureza, e nós humanos não sobrevivemos sem uma excelência da ética da natureza e da ética animal. Isso é algo que também é importante o Conselho Nacional de Ética estar atento. Finalmente, há áreas a que o Conselho Nacional de Ética não pode deixar de estar atento e que parece que têm sido, até agora, menos preocupantes. Uma é a das minorias étnicas em Portugal. Ninguém sabe o que acontecerá na União Europeia e em Portugal, em concreto, após a pandemia, se haverá um retomar de imigração ou não, que foi de alguma forma congelada, e outra, a que sou particularmente caro e que se agravou imenso na pandemia, que tem a ver com a questão da natalidade. A natalidade em Portugal continua a piorar. Os dados que temos digamos, de contracepção, sexualidade, fecundidade durante a pandemia são altamente preocupantes, com, de resto, agravantes de transferência de grávidas dos hospitais públicos para os hospitais privados, mas enfim, isso vai-nos ir muito longe, e os tímidos incentivos que têm havido, por exemplo, o programa Regressar e outros mais, têm-se mostrado razoavelmente insuficientes. E penso que falar em ética das ciências da vida, quando a vida é cada vez menos em termos quantitativos em Portugal, estou a falar numa população cada vez mais envelhecida, não é uma contradição, mas é seguramente uma prioridade que há que abordar. E por aqui me fico, espero não ter excedido os meus 5 minutos, agradecendo a honra do convite e sei em consciência que devia aceitar sem falsas modéstias. Muito obrigado.
Senhor Professor, muito obrigada, mas também lhe quero dizer que não tem limite dos 5 minutos, foi o limite que o senhor professor se impôs a si próprio. Nós gostamos sempre muito de o ouvir.
Muito obrigado. É evidente que eu terei muito gosto em responder a perguntas no fim, como é óbvio.
Passava desde já também a palavra e cumprimento de forma muito efusiva à senhora professora Margarida Silvestre, faz favor. Para fazer a sua apresentação e muito obrigada uma vez mais. Faz favor. Eu queria também informar, desculpem, os senhores candidatos, que apesar de estarmos poucos deputados e poucas pessoas na sala, são as regras do funcionamento atual do Parlamento, temos a assistir à audição 12 deputados que participam também à distância. É só uma informação que eu penso que é importante. Faz favor, senhora professora.
Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento todos os deputados, cumprimento todos os restantes candidatos também a este cargo de membros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Contrariamente ao professor Miguel Oliveira da Silva, que é uma pessoa amplamente conhecida nestes meios, eu já não o serei e, portanto, farei aquilo que referiu no início, que é uma breve apresentação de mim própria. Eu sou médica, sou especialista em ginecologia e obstetrícia, sou subespecialista em medicina da reprodução e trabalho no Serviço de Medicina da Reprodução do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Paralelamente à minha atividade clínica, eu fiz também, desenvolvi a minha atividade académica na área da bioética, área em que me doutorei pela Universidade Católica Portuguesa, instituição à qual me mantive ligada nos últimos 5 anos no Conselho Científico e como docente convidada do curso doutoral. Atualmente sou professora de Ética Médica na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, sou regente de 5 unidades curriculares na área da ética, coordeno também um curso de especialização de ética em saúde. Em relação a outros cargos na área da ética, eu sou vice-presidente da Comissão de Ética do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e integro atualmente também o Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos. Na área da medicina da reprodução, estou também na direção da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e pertenço ao Colégio da Subespecialidade de Medicina da Reprodução da Ordem dos Médicos. Tenho ainda uma outra função que engloba estas duas áreas por ser deputada, vá lá, Senior Deputy, de uma Comissão de Ética e Lei da Sociedade Europeia de Medicina da Reprodução. Para mim, esta possibilidade de ingressar o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é uma oportunidade única, porque de facto saio da área das questões éticas da medicina da reprodução, enfim, que é uma área muito fértil neste tipo de questões, como todos sabem e como todos têm tido a oportunidade ao longo destes últimos anos de debater, mas também entendo que, para além da ética nesta área concreta e da ética médica de uma forma mais alargada, a ética aplicada às ciências da vida é muito mais do que isso, e de facto será uma oportunidade única, enfim, numa equipa multidisciplinar, de abordar de uma forma mais alargada outros temas também igualmente importantes na nossa atualidade. O professor Miguel Oliveira da Silva já teve a oportunidade de falar de alguns, como é o caso da demografia. E muitos outros, enfim, em termos de ecologia, de riscos e de ameaças que haja para a nossa integridade, para a nossa saúde global. E, portanto, é com muita honra que eu, enfim, aceitei o convite de ser candidata para este órgão e espero, de facto, e farei o possível para honrar o convite que me foi endereçado e por fazer o melhor trabalho possível, caso, venhamos, então, a ser aceites como candidatos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora professora, e por uma apresentação em pouco tempo, mas tão rica, e que de facto vamos ter a possibilidade de também, no seio desta comissão, poder contar com muitos parceiros e uma colaboração muito próxima do Conselho de Ética para as Ciências da Vida. Passava desde já agora a palavra ao Sr. Professor Luís António Proença Duarte Madeira. Muito obrigada pela sua disponibilidade e peço-lhe o mesmo uma apresentação. E queria só corrigir a informação que dei há pouco. Já estamos 25 deputados a assistir a esta audição. Faz favor, não 12, mas 25. Faz favor, Sr. Professor.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Cumprimento a todos os deputados e candidatos ao sexto mandato. Eu pertenci ao quinto mandato e, de facto, foi com o maior gosto e honra ter recebido o convite a ser convidado a candidato ao sexto mandato. Neste quinto mandato foi, para mim, o meu primeiro mandato e foi um local de uma escola importante no qual passei algum tempo a ouvir e, desde então, a colaborar cada vez mais ativamente e, na altura, era candidato, em parte, por um currículo dentro da área da ética. Eu dou aulas de ética como professor há 13, 14 anos e sou médico, sou doutorado em filosofia da psiquiatria, tirei um mestrado em filosofia, estou a tirar um mestrado atualmente em políticas de saúde internacionais. E dediquei-me à área da ética do ponto de vista académico e à área da filosofia da psiquiatria sobre a relação humana e o funcionamento interpessoal e atmosférico das relações. E com isto achei na altura que podia dar o meu contributo e espero, atualizando-me e continuando a contribuir na atualidade, poder continuar a dar este mesmo contributo e que, de alguma forma, se de facto este papel de candidato passar a efetivo, tenho o maior gosto e honra de colaborar com os meus colegas e pensar sobre assuntos que vão, como o professor Miguel Oliveira da Silva referiu, pautar certamente os próximos anos no nosso panorama nacional e internacional. Mais uma vez agradeço a honra do convite.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passo então agora a palavra ao Sr. Professor Dr. André Gonçalo Dias Pereira. Faz favor e agradeço-lhe uma vez mais o trabalho que tem desenvolvido, que também é conhecido de muitos de nós, que já estamos na Comissão Parlamentar de Saúde há uns anos. E, portanto, Sr. Professor, faz favor.
Muito boa tarde. Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Penso que me estão a ver.
Estamos a vê-lo e a ouvir. E a ouvi-lo também. Faz favor.
No meu ecrã aparece AP. Bom, muito boa tarde, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Muito boa tarde aos colegas candidatos. Foi para mim uma honra receber este convite que prontamente aceitei para novamente ser candidato a membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Entendo que o Conselho é uma instituição importante de aconselhamento e de reflexão junto do Parlamento, mas, sobretudo, junto de toda a sociedade em geral. E sobre isso depois direi algumas palavras. Portanto, gostaria também de cumprimentar, permitam-me em especial, os deputados eleitos por Coimbra, porque vejo aí alguns aqui na lista, e também os que, não sendo agora eleitos por Coimbra, já conhecem muito bem o distrito, designadamente a Sra. Presidente. E com isto, não querendo sobrepor-me à minha querida amiga e colega professora Margarida Silvestre, queria aqui assumir uma postura de candidato, enfim, também por Coimbra, se me permitem essa arrogância, e esta ligação que as áreas urbanas e não urbanas, fora de Lisboa e Porto, precisam de ter nos órgãos nacionais. E, portanto, até foi mais por isso que fiquei feliz pelo convite e por estar aqui hoje. Não tanto por mim, mas para, em conjunto com outros, e vejo que há outras pessoas que não são de Lisboa e Porto, com todo o respeito por Lisboa e Porto, nesta lista de seis, e isso alegra-me muito, mas é um ponto que gostava de colocar na agenda, senhores deputados. É imperioso que Portugal ganhe uma unidade mais virtuosa e, neste tipo de órgãos, esse é um espaço adequado para o fazer. E com isso, enfim, tendo-me sido pedido uma apresentação de mim próprio, enfim, o currículo foi disponibilizado, mas apesar de tudo, enfim, diria que do ponto de vista internacional a minha carreira académica tem-me dado esse privilégio. O direito da medicina, se há coisa que tem de positivo, é que de facto nos permite uma vivência internacional rica, designadamente na Associação Mundial de Direito Médico, onde já ocupei cargos de direção e organizei o Congresso em Portugal, também na Europa, em múltiplos fóruns. E atualmente gostaria de marcar este segundo ponto, a importância da lusofonia. O Sr. Professor Miguel Oliveira da Silva já fez essa referência. Entendo que é muito importante revitalizar o contacto com os colegas da lusofonia que se dedicam aos temas de ética para as ciências da vida. É muito importante que Lisboa, Portugal, ganhe aqui outro elan no sentido de, digamos, de colaboração, de dar e receber. Não há aqui nenhuma atitude de, digamos, de pedante, de querer ensinar a outros, não, mas de aprender, seja com brasileiros, seja com angolanos, seja com moçambicanos, com santomenses. É muito importante retomar essas linhas de contacto e, portanto, também no meu currículo académico tenho favorecido muito essa dimensão, destacando-se, obviamente, as associações brasileiras no direito à responsabilidade civil, direito da família, ligadas à bioética, como não poderia deixar de ser, mas também com preocupações com os países africanos. Aliás, atualmente até tenho o privilégio de estar a coordenar um grupo de trabalho apoiado pela Organização Mundial de Saúde, que está exatamente a fazer um estudo sobre os problemas ético-jurídicos da pandemia no mundo da lusofonia, e teremos em breve resultados relevantes, não só sobre Portugal, mas também países africanos, Brasil e Macau. Do ponto de vista de Portugal, naturalmente estou ligado a múltiplas associações ligadas quer ao direito médico, quer à bioética e a várias comissões de ética, enfim, onde tenho o prazer de me cruzar e aprender com muitas das pessoas aqui presentes, enfim, destacando a Comissão de Ética do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Coimbra, ou da Ivy Lee, um centro de investigação aqui em Coimbra. Agora também no Algarve, enfim, também, se calhar aceito demasiados convites, mas enfim, gosto muito desse enriquecimento com a vida académica ligada às instituições, enfim, entre outras atividades dentro deste domínio. Mas também gosto de marcar presença e de conhecer o mundo fora da academia e, por isso, tenho profundas ligações ao mundo da ação social em várias instituições, seja, enfim, ligados à área do cancro, seja, enfim, na área da SIDA, seja na área mesmo dos cuidados continuados, enfim, como voluntário, como formador, como associado. Portanto, uma vivência que, não sendo médico, não sou, nem profissional de saúde, e nunca vestirei esse papel porque sou apenas licenciado e doutor em Direito, mas de conhecer, digamos, um outro território do mundo das ciências da vida. E com isso permitam-me, e até usando o balanço que o Sr. Professor Miguel Oliveira Silva usou, poder já dizer algumas palavras sobre a experiência que tive estes 5 anos, e que também, no fundo, recapitular algo que já disse há 5, 6 anos na audição que me foi feita para a primeira candidatura, e que até eu tenho agora dito por escrito. O que é que poderíamos melhorar, enfim, peço desculpa se me estou a antecipar eventuais perguntas, na composição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida? Bom, por um lado, deixem-me de expor muito claro que foi para mim uma tremenda honra e um privilégio poder servir junto com todos e cada um dos colegas que esteve no Conselho no 5º mandato, seja sob a presidência do professor Lobo Antunes, seja sob a presidência superior do professor Jorge Soares. Isso é absolutamente claro, e nunca me senti uma voz isolada. Poderei ter sido, algumas vezes, um voto singular ou sozinho, mas nunca isolado, ou seja, sempre houve um tremendo espírito de camaradagem, de solidariedade intelectual, um profundo bem-estar em que eu senti-me perfeitamente integrado, mesmo quando, no uso do meu direito e das minhas convicções éticas, votava sozinho. Portanto, isso é absolutamente claro. Dito isto, o que é que eu acho que os excelentíssimos senhores deputados podem refletir? E digo, porque já o disse por escrito, e portanto tenho o dever de dizer aqui. Há muitos representantes de profissionais de saúde a que não se vê na lei representantes dos pacientes. Como vemos, este não é um conselho de ética médica, é um conselho de ética para as ciências da vida, mas é evidente que a ética em saúde tem um domínio no discurso e nos debates que fazemos. E permitam-me afirmar que, olhando para o texto da lei, é estranho ver quase todos os profissionais de saúde institucionalmente representados e não ver institucionalmente representado um doente ou um representante de doentes. Bem sei que, quer o Governo, quer a Assembleia da República, na sua auto-saber, na sua sabedoria, e outras instituições, poderão encontrar personalidades que, de algum modo, representem os doentes. Não será o meu caso, apesar de eu fazer o esforço de conhecer bem o mundo das associações de doentes, mas de todo em todo tenho capacidade para representar. Portanto, fica aqui essa sugestão. E não vejo que alargar mais um pouco mais 2, 3 pessoas que tirasse funcionalidade ao Conselho. Por outro lado, permitam-me, não tenho mandato de ninguém, mas é uma opinião científica, penso que a Ordem dos Veterinários deveria ter lugar neste Conselho. Efetivamente, a pandemia vem pôr à evidência que, se as ciências da vida sem veterinária, enfim, é uma discussão coxa. Portanto, já que temos uma lei que privilegia representações institucionais, partindo em grande medida de ordens profissionais e não só, e nós aqui, nós os seis, somos absolutamente fora de ordens profissionais, mas uma vez que há tanta representação de ordens profissionais, o que não vou discutir aqui, é uma característica da democracia portuguesa que não vou sequer discutir aqui, bom, então não percebo, senhores deputados, que a Ordem dos Veterinários não tenha um representante na discussão sobre ciências da vida, pois grande parte da vida se passa no mundo animal e não no mundo humano, bom, portanto fica aqui também esta ideia, pacientes e Ordem dos Veterinários. Por outro lado, também, como já o disse e já o escrevi, volto a repeti-lo, mas já com enquadramento, neste mandato, e como aliás tem acontecido quase sempre, felizmente temos excelentes candidatos da área da filosofia, excelentes candidatos à área da filosofia, mas também eu penso que a filosofia mereceria uma representação institucional, uma representação institucional. Não perguntem qual seria o lugar, porque não há nenhuma ordem de filósofos, mas, enfim, poder-se encontrar um mecanismo de dar, assim como há para a medicina, para a advocacia, para os enfermeiros, enfim, um conceito que se diz de ética. Bom, a ética, que eu saiba, é uma disciplina da filosofia, olhando apenas para o texto frio da lei, não é nenhuma crítica a mandatos anteriores ou a composições anteriores, apenas o texto frio da lei não reflete que um conselho de ética tenha lá um representante. Claro que não há um professor, não vai ser o professor de ética, não vai saber mais do que os outros. Mas enfim, mas tem uma formação que, obviamente, o demarca e que deveria ter uma representação institucional. Dito isto, fico muito feliz por neste, enfim, pelas pessoas que aqui estão presentes, haver excelentes representantes da área da filosofia. Portanto, eram só estes contributos, a ideia dos pacientes, de ordens veterinários, a ideia de uma associação de filosofia, não sei como é que isso poderia ser conseguido, poderiam dar contributos institucionais. Voltando a mim, como já viram, não gosto muito de falar de mim, repito que é um privilégio estar aqui, peço para merecer a vossa confiança, não apenas às pessoas de Coimbra, mas a todos, para que efetivamente possamos trazer um Conselho Nacional de Ética à altura da sua história, e que, através de um dinamismo que a Comissão Coordenadora, eventualmente até comissões especializadas, possam imprimir. E com uma última nota, que no fundo regresso ao início, que é de uma ideia de descentralização. E aí também destaco a experiência do professor Jorge Soares dos debates sobre o fim de vida, 2017, que de facto foi uma lição de, efetivamente, de como presidir um Conselho Nacional, indo a todas as capitais de distrito e com grande sucesso. Portanto, é uma experiência muito positiva. Os meus parabéns ao seu professor Jorge Soares, ilustre presidente ainda em funções, que de facto mostrou como um Conselho Nacional que funciona junto do Parlamento, e bem, pode ir a todas as capitais de distrito e até mais além, e naturalmente às regiões autónomas, para promover o debate público, que é uma missão e um dever a que estamos vinculados pelo artigo 28 da Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina. E, portanto, o CNEC tem essa missão fundamental de liderar no sentido de organizar, não de liderar o pensamento ou de formatar, mas de o organizar e promover, dos temas bioéticos, a que se acrescenta agora necessariamente os temas do digital, porque as ciências da vida estão a se tornar-se intimamente correlacionadas com o mundo digital, ou melhor dizendo, o mundo digital está a afetar muito o mundo das ciências da vida, e portanto de uma forma descentralizada. E estou em crer, pela composição a que vamos tendo acesso, que será muito frutuoso em 2021-27, se eu tiver o privilégio de poder dar o meu humilde contributo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigada pelos seus contributos para uma reflexão. Eu lembro-me que haverá outros órgãos a indicar membros para o Conselho. Isto é um processo que ainda está a iniciar a sua dinâmica, e queria também dizer-lhe que ligam-me a Coimbra laços afetivos muito fortes que vão permanecer até ao fim dos meus dias e, portanto, esses laços são inquebráveis. Muito obrigada pelas suas palavras e espero que tenha muitas felicidades nesta candidatura, porque o êxito do Conselho também será o êxito de todos nós que pugnamos pelo progresso da ética das ciências da vida. Passava agora a palavra à senhora professora Maria do Céu Patrão Neves. Faz favor, senhora professora. Muito obrigada pela sua disponibilidade, com o seu magnífico currículo, que nós já conhecemos. Agradecia-lhe que fizesse uma breve apresentação e que intervisse da forma que achasse mais adequada. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. É um prazer vê-la aqui, saúdo-a particularmente, mas também todos os digníssimos deputados, e são muitos. Eu creio que esta audição e com a participação tão significativa por parte dos senhores deputados dignifica efetivamente o Conselho Nacional para as Ciências da Vida, de Ética para as Ciências da Vida. Quero também cumprimentar os meus colegas que aqui estão, falando um pouco de si e das visões que têm para o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Eu fico dividida sobre as duas vertentes. Sem dúvida nenhuma que uma pessoa como eu, que já pertenceu ao Conselho e que mesmo fora acompanhou sempre os seus trabalhos, eu tenho certamente uma visão sobre aquilo que tem sido foi o passado, tem sido o presente e aquilo que poderia ser o futuro de um Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, considerando que é um organismo de facto muito importante a nível nacional. E todos nós temos perfeita consciência que o desenvolvimento científico prosseguirá, verdadeiramente imparável. A inovação tecnológica é absolutamente avassaladora e os impactos sociais são realmente bastante significativos. E um Conselho Nacional de Ética está exatamente na interseção entre o desenvolvimento científico, a inovação tecnológica e o impacto societal, falando numa linguagem ética. Porque, de facto, a linguagem ética é importante, porque é aquela que, de alguma maneira, vai dar corpo aos dois grandes princípios estruturantes de qualquer democracia pluralista como é a nossa. Ao nível individual, a dignidade humana, e ao nível comunitário, a justiça social. Por isso, antevê-se certamente que o papel do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida prossiga e se desenvolva nos próximos tempos. A possibilidade de eu próprio, mas qualquer um de nós que aqui estamos como candidatos, e somos todos conhecidos uns dos outros, o que também é significativo, porque de facto, com perspectivas diferentes, vimos trabalhando há muito tempo nesta área, por isso nos conhecemos todos também, e todos nós, no fundo, acreditamos, sem falsas modéstias, que na nossa diferente formação, na nossa diferente experiência, podemos dar um contributo para aquilo que será o futuro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, herdeiro total de um passado de grande valia, mas certamente a ter que ser reformulado de alguma forma para se tornar, se manter de facto útil para responder aos desafios da sociedade. Sobre mim própria, porque eu penso que a primeira palavra será sobre isso, e não obstante os senhores deputados terem efetivamente o currículo de cada um, eu apontaria apenas duas vertentes que fazem com que eu tenha a ousadia de estar aqui perante vós. Tendo sido convidada para ser candidata a este serviço no Conselho, eu ousei aceitar porque considerei que, quer pela minha carreira académica ou científica, quer pela minha experiência, terei alguma possibilidade para contribuir de uma forma válida para o Conselho. Porque é disso que se trata. Não daquilo que cada um de nós é, mas aquilo que cada um de nós pode efetivamente oferecer para um organismo que é de facto muito importante para a sociedade portuguesa. Do ponto de vista da minha carreira académica, sou professora catedrática de ética, há mais de 20 anos que assumi a cátedra de ética, o que significa que do ponto de vista teórico da ética como disciplina filosófica, terei classificado pelos meus pares uma formação sólida, a que associei uma ética aplicada, tendo começado com pós-doutoramento já no distinto ano, distante ano de 1991, em que fiz um pós-doutoramento em ética aplicada e particularmente às ciências da vida. E depois, desde aí, muitas publicações, tenho 32 livros, quase todos eles na área da ética, ultimamente uma coleção sobre ética aplicada em diferentes áreas. Muitos artigos científicos, muita coordenação de colóquios internacionais, projetos internacionais, sempre na área da ética aplicada. Eu resumiria aqui esta vertente mais teórica pelo facto de ser especialista, expert, ethics expert da Comissão Europeia e também pertencer ao Observatório de Ética da Unesco. Do ponto de vista da prática efetiva, pois tenho uma grande experiência em comissões de ética, hospitalares, de ordens, de organismos nacionais e internacionais, inclusivamente na Casa Civil do Presidente, como consultora para a ética da vida. Por isso eu diria que, quer na vertente teórica, quer na vertente prática, e conjugando os dois aspectos, sinto que poderei dar algum contributo para que o Conselho Nacional de Ética se mantenha robusto, se mantenha capaz de responder aos desafios da nossa sociedade e, como já foi aqui apontado, serão efetivamente muitos. Eu diria mesmo que nesta época de pandemia, se o Conselho Nacional de Ética estivesse em plenitude de funções, poderia ter tido algumas intervenções pertinentes e que ajudassem a nossa sociedade a melhor responder a alguns aspectos, não só na priorização de pacientes, quando os recursos eram escassos, mesmo na planificação do Plano Nacional de Saúde, poderia ter havido aqui uma palavra importante também. Os impactos da pandemia a vários níveis, caberá também aqui um espaço de recomendações por parte do Conselho Nacional de Ética, por isso há aqui realmente todo um horizonte bastante amplo em que poderemos vir a ter um papel meramente consultivo, é verdade, mas que os senhores deputados saberão certamente avaliar e trazer para o seu trabalho legislativo dentro da medida de considerarem pertinente. Muito obrigada.
Senhora Professora, nós é que agradecemos. Muito obrigada, mais uma vez, pelo percurso, por tudo o que já nos tem ajudado, também como membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Passava agora a palavra ao professor Carlos Maurício Barbosa, também para uma breve apresentação. Nós sabemos que são pessoas qualificadíssimas, com currículos muito grandes, mas também tiveram, e isso agradeço desde já, o poder de nos dizer o essencial. E também por esse esforço agradeço desde já. Faz favor, Sr. Professor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, deputados. É um prazer muito grande poder-me dirigir a Vossas Excelências. Começo por cumprimentar, desde logo, a Sra. Presidente, deputada Maria Antónia Almeida Santos, e manifestar-lhe a minha admiração, a minha estima pessoal e também institucional. A todos os deputados presentes também agradeço muito esta oportunidade que me dão de me poder apresentar. Gostaria também de cumprimentar e saudar os distintos colegas candidatos que integram esta lista elaborada pela Assembleia da República. E começo por manifestar a minha enorme honra em integrar esta lista de pessoas que serão sujeitas a uma eleição pelos senhores deputados e pela Assembleia da República. Eu sou professor da Universidade do Porto, da Faculdade de Farmácia. No último mandato do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, integrei o Conselho, inicialmente presidido pelo Sr. Professor Lobo Antunes e mais tarde pelo Sr. Professor Jorge Soares, a quem gostaria de manifestar o meu mais elevado reconhecimento. Habitualmente integro plataformas de reflexão sobre políticas públicas de saúde. Tenho especial interesse nas políticas de saúde e nas políticas do medicamento em particular. Fui bastonário da Ordem dos Farmacêuticos entre 2009 e 2015 e nesse âmbito também tive a oportunidade de manifestar opiniões relativas às políticas públicas, juntamente muitas vezes na própria Comissão de Saúde da Assembleia da República. Eu julgo poder contribuir então para a reflexão e o debate que se pretendem transdisciplinares e plurais que estão previstos na missão do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Hoje em dia, indubitavelmente, a bioética, visando incessantemente o bem social e o bem humano, enquanto expressão da consciência pública, assume uma importância crescente. E já aqui foi referida a importância que estes assuntos e a avaliação ética de muitos assuntos que emergirão durante a pandemia e pós-pandemia, a importância da posição que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida possa vir a ter sobre eles e as reflexões que possa fazer sobre eles nesta perspectiva, conforme referia, transdisciplinar e plural que o Conselho deve ter. Também não gostaria de deixar de referir, uma vez que foi aqui também já mencionada, a importância desta dimensão lusófona do Conselho, esta minha vertente de, nos últimos 20, 25 anos, ter desenvolvido uma intensa atividade de cooperação nos diferentes países de língua oficial portuguesa, com particular incidência no Brasil, em Cabo Verde e em Moçambique. E, portanto, nesta perspectiva, julgo poder dar um contributo no âmbito da missão que cabe ao Conselho, estabelecida pela legislação que regula o Conselho, estabelece o regime jurídico do Conselho. Muito obrigado, fico disponível para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado.
Senhor Professor, muito obrigada e obrigada pelas palavras simpáticas que me dirigiu, que retribuo, obviamente, conhecendo também o seu percurso e temos tido a oportunidade de nos cruzarmos nestes meandros em que nos movemos, que dizem sempre respeito à melhoria de vida dos portugueses. Senhoras e senhores candidatos, senhoras e senhores deputados, vamos agora passar a palavra aos senhores deputados que me solicitarem. Senhora deputada Elsa Paes, faz favor, tem a palavra, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como é conhecida. Faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Cumprimentá-la a si e aos colegas deputados. Cumprimentar também os candidatos e as candidatas ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Algumas das pessoas que conheço bem, com grandes proximidades de trajetórias comuns e também territoriais, outros não tanto, mas salientarem todos o excelente CV, com percursos académicos destacáveis, com pós-graduações, doutoramentos de grande qualidade e prestígio, não só nacional e internacional, conciliando muitas vezes tudo com representações também em órgãos de grande prestígio nacional. Relativamente aos CVs, portanto, nada a dizer, apenas salientar a excelência destes percursos ao nível das qualificações que os partidos hoje aqui também nos apresentam nestas candidaturas. Portanto, eu gostaria aqui, numa primeira questão, de colocar algo que já foi dito por diversos candidatos, que se prende com a diversidade da equipa. Portanto, uma equipa mais diversa será seguramente uma equipa com abordagens que também introduzirão novos olhares sobre visões éticas. E neste quadro nós temos apenas, e neste grupo, porque depois há outros, como sabemos, de onde o Conselho é recrutado, mas neste grupo temos apenas uma pessoa de ciências jurídicas, uma de ciências farmacêuticas e todas as outras no âmbito das ciências da medicina, da bioética, da obstetrícia, da ginecologia, da psiquiatria e filosofia da psiquiatria, mas muito no campo da medicina, da bioética e da ligadas, portanto, a este ramo do saber. E a primeira interrogação que eu gostaria, reflexão que eu gostaria de fazer, acho que vou ao encontro também de algo que alguns dos candidatos já nos apresentaram, é se o próprio Conselho não beneficiaria com a integração de formações diversas ao nível da política, da economia, da psicologia e agora de outras áreas de saber tão importantes para o desenvolvimento do futuro, como as questões digitais e as questões ambientais. Claro que, obviamente, não é algo que esteja neste momento em apreciação, provavelmente nem está para além do âmbito das candidaturas que aqui se apresentam, mas gostava de saber a vossa sensibilidade relativamente a uma composição do Conselho mais diversa, um Conselho que foi criado há 10 anos e que é um órgão consultivo independente que funciona junto à Assembleia da República. Portanto, gostava de perceber um pouco mais da necessidade de uma composição mais diversa. Uma segunda questão tem a ver com a missão. A missão do Conselho é analisar os problemas éticos suscitados pelos progressos científicos nos domínios da biologia, da medicina ou da saúde em geral e das ciências da vida. E, portanto, a importância da criação deste Conselho está relacionada com o desenvolvimento científico ao nível da genética, da engenharia genética, da biotecnologia, que trazem novas possibilidades no campo médico, ou seja, da saúde, que permitem interferir com a vida, nomeadamente com a vida humana. Analisam também os avanços e as questões de ética associadas em matérias tão sensíveis como a procriação medicamente assistida, a clonagem, células estaminais, terapia genética, morte medicamente assistida, gestação de substituição, banco de esperma, etc, etc, etc. Portanto, temas que provocam indiscutivelmente uma grande controvérsia social, quer na sociedade civil, quer na comunidade científica. Portanto, há aqui um outro conjunto de questões que gostaria de vos colocar e ouvir a vossa opinião e que se prendem com o facto de perceber em que medida as opções de ética que terão, obviamente, de tomar podem ou não ser condicionadas por uma visão ideológica pessoal que seguramente é legítima no plano dos princípios e das opções individuais, mas que influenciará de uma forma indiscutível o curso da história e a vida de milhares de pessoas. Portanto, saber que modelo de escrutínio pensam utilizar para convosco próprios, para que as vossas visões ideológicas do mundo não condicionem as opções que terão, que serão chamados a tomar para bem de todos, ou seja, de que modo é que podem exercer um autocontrole e um autogoverno das vossas próprias opções ideológicas para que não enviesem as opções éticas baseadas no rigor, na objetividade da informação e que têm de tomar em nome de um bem maior e de uma aplicação universal da ciência ao desenvolvimento da vida no quadro da observância dos princípios constitucionais que nos norteiam. Para terminar, Sra. Presidente, uma última questão que tem a ver com a gestão da atual pandemia. O Conselho Nacional tem defendido um papel mais interativo a vários domínios e aqui também foram colocadas algumas questões para a pós-pandemia, portanto, a discussão de novas realidades, a ligação com a lusofonia, minorias étnicas, as questões da natalidade, de onde também não serão alheias, seguramente, as limitações da telemedicina e muitos exemplos haveria que dar, mas não vou fazê-lo por óbvia falta de tempo. Portanto, a questão que eu aqui colocaria é se consideram que têm margem para um papel de influência mais ativa neste domínio ou o que pensam fazer para poder ter. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Malode Abreu. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar os seus candidatos a membros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o Sr. Professor Miguel Oliveira e Silva, a Sra. Professora Margarida Silvestre, o Sr. Professor Luís Duarte de Madeira, o Sr. Professor André Dias Pereira, o Sr. Professor Maria do Céu Patrão Neves e o Sr. Professor Carlos Maurício Barbosa. E começar e dizer que tenho muito gosto, enquanto coordenador do PSD nesta Comissão de Saúde, em participar nesta audição. E começar por uma nota prévia. Mesmo que funcionando junto da Assembleia da República, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é um órgão plural e independente. Os seus membros têm absoluta liberdade de reflexão e de opinião. Não representam, portanto, as entidades que os designaram, nem recebem delas quaisquer instruções ou diretrizes. Têm um caráter, portanto, de entidade independente e têm uma função consultiva, sendo a reflexão ética aí feita, pela sua natureza, sempre uma proposta e nunca tendo uma pretensão impositiva. Eu poderia citar o anterior presidente deste Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, dizendo que uma bioeticocracia tiraria à bioética a independência que lhe é indispensável como expressão de uma consciência pública, como aliás foi aqui também já referido. O poder dos parceiros do Conselho reside muito na força da razão de que porventura disponham. Sublinhamos, por isso mesmo, que muitos dos parceiros do Conselho foram tomados em consideração pelo legislador ao longo destes anos, colmatando lacunas existentes ou enfrentando novos desafios que se nos colocam. Eu não posso deixar de enaltecer o currículo dos candidatos, todos ligados às áreas do saber que mais relevam para uma entidade como é o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, sublinhar a importância decisiva para as reflexões do Conselho, que o Conselho tem e deve ter para o país e, em particular, para os órgãos de soberania enquanto intérpretes de representação nacional. E lembrar também os importantes processos ligados à vida humana e à ética, em que o Conselho tem elaborado pareceres de elevada densidade e qualidade e que recorrentemente são utilizados pelos responsáveis políticos e públicos no exercício das suas funções ou na preparação de contributos e propostas. Faço finalmente votos de sucesso, em primeiro lugar, para que esta eleição se concretize de todos, e em segundo, desejar que o desempenho de funções dos agora candidatos, e confiamos futuros eleitos, contribua para manter o prestígio que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida indiscutivelmente tem no país e no seio das instituições. Atendendo aos currícula de todos os candidatos, estou certo que todas e todos, sem exceções, honrarão os cargos para que serão eleitos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. E quero também cumprimentar todas as senhoras candidatas e os senhores candidatos que tivemos o prazer de ouvir. O vosso currículo é invariavelmente um currículo de enorme solidez e isso dá-nos a garantia de que, uma vez eleitos e eleitas, contribuirão com um saber rigoroso, exigente, sólido para, enfim, para a produção, para a elaboração de pareceres que enfrentam a complexidade das questões que se colocam ao legislador na abordagem de problemas, enfim, da área das ciências da vida. E, portanto, sobre o currículo não direi mais. Sucede que esta escolha a que os deputados e as deputadas são chamados é uma escolha que, tendo evidentemente em conta, devendo ter em conta essa solidez curricular, é uma escolha política. E é em nome da seriedade dessa escolha política que eu gostaria de colocar algumas questões que para nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, são importantes no desenho do perfil das senhoras e dos senhores candidatos para nos permitir, justamente também em nome de opiniões políticas, fazermos as escolhas que temos que fazer. E queria colocar-vos então nessa sequência
dois grupos de questões que serão certamente breves e para as quais eu pediria a vossa definição de posição, como já perceberam, é disso que se trata. Um destes grupos de questões tem a ver com áreas como a procriação medicamente assistida, a inseminação pós-mortem e a gestação de substituição, e a segunda área tem a ver, o segundo grupo de questões tem a ver com a morte medicamente assistida, eutanásia, se quiserem. Vamos ao primeiro grupo. Nos últimos anos tem havido um considerável debate e propostas em torno da PMA e da sua legislação, que tem levado o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida a ser chamado para a elaboração de pareceres sobre o assunto. E justamente queria perguntar-vos o seguinte. Primeiro, qual é a opinião que têm, cada um de vós, sobre a procriação medicamente assistida como meio de reprodução? Consideram que se trata de um meio complementar ou de um meio alternativo? Um tratamento para a infertilidade ou algo mais do que isso, um procedimento para a reprodução? Consideram lícita a inseminação heteróloga ou apenas a inseminação homóloga? Qual é a avaliação que fazem das alterações legislativas, nomeadamente aquelas que foram realizadas em 2016 e que alargaram o âmbito da PMA a todas as mulheres, independentemente da sua orientação sexual ou estado civil? Segunda pergunta neste primeiro grupo. Uma questão que surgiu recentemente foi, do ponto de vista legislativo, foi a da inseminação pós-mortem. Queria perguntar-vos o que é que pensam sobre este tema, quais são as posições que entendem dever ser tomadas neste tema. Sabem melhor do que nós que a transferência de embriões pós-mortem é já uma possibilidade, assim como a possível inseminação de um dador anónimo que tenha falecido. Porque não é, porque não é possível saber se o material a utilizar provém de alguém que já entretanto faleceu. E, portanto, sendo assim, se vêem razões para não admitir a inseminação intraconjugal. E, finalmente, ainda neste grupo, queria perguntar-vos qual é a avaliação que fazem do atual modelo português de gestação de substituição, que está suspenso por via da declaração de inconstitucionalidade de algumas normas, ou seja, para casos de doença ou de lesão grave do útero, de forma altruísta e gratuita? E como é que consideram que ele pode ser harmonizado com o acórdão do Tribunal Constitucional sobre este assunto? Naturalmente, não no plano estritamente jurídico, como é óbvio, mas no plano das considerações, enfim, de natureza ética. O segundo grupo de questões que quero colocar-vos diz respeito à morte medicamente assistida. No parecer e vou-me referir ao parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, referente ao projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou, o projeto de lei número 4 desta legislatura. Nesse parecer, o Conselho afirma o seguinte, passo a citar: colocar a autonomia pessoal no centro da decisão reclama uma grande ponderação ética, uma vez que as pessoas estão sempre dependentes umas das outras, no que respeita a decisões e valorações. Fechei a citação. E o Conselho adverte também para aquilo que chama formas inaparentes de coação e para, volto a citar, formas de coação interna para o pedido de morte que podem escapar a uma avaliação simples. Compreendemos, creio eu, aquilo a que o Conselho procura chamar, para que o Conselho procura chamar a atenção. Mas a minha pergunta é se entendem que esta advertência vale só para a eutanásia ou se também é válida para a recusa de tratamento ou para as diretivas antecipadas de vontade. E se acham que não é válida para estes segundos casos, a minha pergunta é porquê? O que é que diferencia, do ponto de vista do condicionamento possível da autonomia pessoal, o que é que diferencia a eutanásia, as diretivas antecipadas de vontade, a recusa de tratamentos? Segunda pergunta. Também neste mesmo parecer, e estou só a referir-me ao parecer referente ao projeto de lei do Bloco, naturalmente, o Conselho afirma o seguinte, cito, o sofrimento intolerável é uma vivência subjetiva, mas o juízo acerca das situações em que aquilo não é passível de ser aliviado depende de um conhecimento médico que naturalmente advém de terceiras pessoas. Fim de citação. O Conselho estar-se-á, creio eu, a referir naturalmente aos profissionais de saúde mais habilitados para esse efeito. E eu quero dizer-vos que vejo aqui uma posição contrastante com a dúvida que o Sr. Presidente da República levantou recentemente junto do Tribunal Constitucional relativa ao uso de conceitos indeterminados. A minha pergunta muito concreta é se o Conselho defende, ou melhor, se aquilo que o Conselho defendeu neste parecer foi que o sofrimento, sendo subjetivo, é determinável pelo melhor conhecimento médico. E a minha pergunta é se concordam com esta interpretação ou, se não concordam, porquê é que não concordam? E, finalmente, para terminar, e peço desculpa de me ter alongado, queria fazer uma última referência. No seminário final do ciclo de debates que foi promovido pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre decidir sobre o final da vida, que já foi referido nestas audições, um dos académicos estrangeiros que foi convidado, o professor Joachim Cohen, mostrou como a contraposição dos cuidados paliativos à despenalização da eutanásia é desprovida, essa contraposição é desprovida de fundamento. Ao referir que, por exemplo, na Bélgica, 74% das eutanásias ocorreram em pessoas que estavam a receber cuidados paliativos. E, por outro lado, referindo-se ao conhecido argumento da rampa deslizante, negou a sua validade, a validade desse argumento, ao referir que na Holanda e na Bélgica se verificou um decréscimo do número de eutanásias sem consentimento explícito após a legalização da morte assistida. Isto está publicado no volume excelente que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida publicou, sintetizando este ciclo de debates. A minha pergunta, senhoras e senhores candidatos, é como é que se posicionam diante destas referências do professor Cohen, que foi um convidado distinto do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida em dezembro de 2017. Espero que tenham compreendido e que não levem a mal enfim, este conjunto de questões, mas elas são muito importantes para podermos tomar as decisões que temos que tomar, fazer as escolhas que temos que fazer. E uma vez mais agradeço a disponibilidade de todas e de todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foi, de facto, um conjunto extenso de questões. Os senhores candidatos poderão pronunciar-se da forma que acharem mais adequada. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por saudar todas as senhoras e os senhores candidatos, vários dos quais são repetentes, no melhor sentido da palavra, no que isso implica de experiência e de consciência vivificada da sensibilidade das temáticas para as quais já foram e serão no futuro chamados a pronunciar-se. Não vou comentar os currículos por pudor, porque quem sou eu para comentar currículos de excelência robustos e comprovados e, portanto, não seria seguramente eu a pessoa capacitada para os avaliar. Mas, sim, acho relevantes as posições enfim, que já têm vindo a ser tomadas e que serão tomadas no futuro, imagino que cada vez com mais premência, porque a própria evolução das ciências médicas e biomédicas cruzarão cada vez mais com temas éticos e, portanto, parece-me que a probabilidade é que cada vez mais e não cada vez menos este Conselho seja chamado a pronunciar-se. E nesse sentido começaria por dizer que de facto há uma indicação, embora, como digo, os currículos não sejam matéria que eu sinta a capacidade de pronunciar ou avaliar, a verdade é que os senhores são candidatos por indicação, essencialmente por indicação de dois partidos políticos. A composição do Conselho decorre até disso e, portanto, também não parece que sejam os senhores capacitados para comentar essa composição, decorre das escolhas que os dois maiores partidos fizeram das personalidades em causa. E também não creio que se possa pedir, não creio e não acho sequer desejável, que se possa pedir aos membros do Conselho que sejam neutros nas suas visões e concepções do mundo. Pode sim, e acho que isso tem acontecido, pedir que não sejam sujeitos a pressões partidárias ou mediáticas para o caso, porque acho que são as duas mais fortes que tendem a ocorrer nos temas sensíveis que vos são entregues. E que, portanto, procurem encontrar naquilo que é o vosso saber e naquilo que decorre das discussões entre os vários membros, mas também nos seminários que vão produzindo, a resposta no campo da ética que a formulação jurídica pode deixar de fora ou pode mesmo às vezes intencionalmente por uma determinada leitura das coisas, outras vezes não, sem intenção, descuidar. E de facto, para o grupo parlamentar do CDS, sem grande surpresa e por razões às vezes tangenciais, outras vezes opostas àquelas que foram colocadas pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, os temas que têm estado em cima da mesa e para os quais nos interessa perceber qual é a orientação ou qual será tendencialmente a orientação futura deste Conselho são os temas relacionados com a procriação medicamente assistida, particularmente pós-mortem, e com o tema da eutanásia. Não vou, portanto, não vou repetir as perguntas, até porque provavelmente não as formularia tão bem numa vertente complementar, mas também porque acho que, apesar de tudo, o Sr. Deputado José Manuel Pereira não me levará a mal, não vou fazer aqui um exame oral, mas sim estou interessada em compreender pelo menos parte daquilo que possam neste intervalo de tempo dar-nos a saber em relação àquilo que já foi perguntado, porque acho que sim, que isso é que é, mais do que os currículos, como digo, essa é que é a matéria que para nós é relevante para compreender por onde andarão as nossas conversas futuras, não vinculativas, mas com certeza marcando também as decisões aqui da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se algum dos senhores deputados que está a participar à distância se quer inscrever para algum pedido de esclarecimento ou alguma intervenção. Não? Então, passamos desde já ao conjunto de respostas. Eu iria dar a palavra a cada candidato e, de facto, é nessa qualidade que tem que se pronunciar, é na qualidade de candidatos e, portanto, eu sugeria que pudéssemos começar de forma inversa à que iniciámos da outra ronda, para haver alguma justiça nesta distribuição da prioridade de usarem da palavra, e passava desde já a palavra ao Sr. Professor Carlos Maurício Barbosa para se pronunciar naquilo que entender e como entende que deve responder às questões que os senhores deputados colocaram. Faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhores deputados, também pelas questões que tiveram a gentileza de colocar. Eu gostava de começar, então, por responder à Senhora Deputada Elsa Paes, que cumprimento, do Partido Socialista, desde já para, de facto, concordar que o debate se pretende plural, o debate se pretende transdisciplinar e, naturalmente, outras formações, outras visões enriquecerão o debate e a reflexão ética das questões. E, portanto, eu penso que esse é mesmo o espírito do regime jurídico do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, está expresso exatamente nesse regime jurídico este caráter transdisciplinar e plural e refletido na missão do Conselho. Eu apraz-me aqui registar um aspecto particularmente interessante, que é o facto de Portugal ter sido um dos primeiros países europeus a sentir a necessidade de um Conselho de Bioética de caráter nacional e que exprimisse a consciência pública da sociedade em matérias que afetam todos em geral e cada um em particular. E parece-me que este é um aspecto muito importante. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida foi criado em 1990 e está a funcionar junto à Assembleia da República desde 2009. E, portanto, tem vindo a cumprir exatamente esta missão de fazer reflexões éticas transdisciplinares e plurais, que, aliás, a sua composição lhe confere com membros oriundos das mais diferentes proveniências de ciências humanas, ciências sociais e também ciências da vida e da saúde, em particular. Em relação às questões que o Sr. Deputado Malauda Abreu, que também gostaria de cumprimentar, do Partido Social Democrata, eu parece-me que é de sublinhar exatamente esse caráter de órgão plural e independente, com essa função consultiva. A reflexão ética nunca terá uma pretensão impositiva e que, na verdade, conforme aliás está estabelecido na legislação, os eleitos, os membros do Conselho, eleitos ou indicados, são independentes no exercício das suas funções e, portanto, não representam as suas entidades que os elegeram ou que os indicaram e, portanto, isso é muito importante, essa questão da independência e, portanto, não sofrerem pressões das entidades que estiveram na base da sua indicação ou da sua eleição. Parece-me que é muito importante que assim suceda e está muito bem a lei nesta matéria que estabelece o Conselho. Relativamente às várias questões que o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, que também gostaria de cumprimentar, eu, desde logo, poderei dizer-lhe que, tendo estado no último mandato do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e ter votado favoravelmente os pareceres que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida emitiu nessas áreas que o Sr. Deputado acabou de referir, eu, naturalmente, a minha visão está clarificada porque eu subscrevi e votei favoravelmente esses pareceres que refere, esses que o Sr. Deputado refere, nenhum deles teve um voto negativo da minha parte. Gostava apenas de deixar o seguinte: o Estado, quanto a mim, deve proporcionar todos os cuidados de saúde, não é só quanto a mim, é quanto à própria Constituição, estabelece isso, e, portanto, também os cuidados paliativos devem ser proporcionados aos cidadãos pelo Estado, tal como proporciona os outros cuidados. E, portanto, atribua maior relevância a que seja feita aqui uma boa concentração no desenvolvimento dos cuidados paliativos em Portugal e que seja melhorado muito toda a nossa rede de cuidados paliativos, que, de facto, eu diria que tem muito ainda para se desenvolver em prol dos cidadãos. Relativamente à senhora deputada Ana Rita Bessa, do partido do CDS, que eu gostaria também de cumprimentar, naturalmente só posso concordar, os membros do Conselho não podem ser neutros nas suas visões do mundo e não são, por certo, esta pluralidade que o Conselho tem e deve ter, que é, aliás, estabelecida pela legislação, permite que, de facto, não haja neutralidade, cada um tem a sua própria visão do mundo e aporta para o próprio Conselho, enquanto, exatamente, essa consciência pública da sociedade, e eu penso que é exatamente isso que o legislador quis que existisse no Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida, que fosse exatamente essa consciência pública da sociedade que fosse para ali levada, e, portanto, da minha parte, é com gosto, com honra, que o farei, e, obviamente, cumprindo, aliás, o que está aqui legislado, não, os membros não podem ser, naturalmente, sujeitos a pressões de quem os elegeu ou de quem os indicou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passo agora a palavra à Sra. Professora Maria do Carmo, a Maria do Céu Patrão Neves. Faz favor, tem a palavra para responder, querendo, evidentemente, respondendo da forma como achar mais conveniente e mais adequada. Faz favor.
Senhora Presidente, é para mim uma grande honra e quero agradecer a todos os excelentíssimos deputados que nos colocaram questões e que assim nos permitem prolongar um bocadinho mais este nosso debate. É, pois, com satisfação que respondi. Se me permitirem, vou começar precisamente por tomar em consideração a interpelação do Sr. Deputado José Manuel Pureza. De facto, ele pôs-nos aqui uma série de questões e, em relação às mesmas, eu gostaria de dizer que, servindo há mais de 30 anos em diferentes conselhos ou comissões de ética e também lecionando em cursos, lecionando ética em cursos de medicina, de enfermagem, de biologia, de serviço social, de direito, etc. E nunca entro numa aula para defender uma posição pré-concebida. Isso para mim não tem qualquer sentido. Eu, quando entro numa aula ou quando sirvo num organismo plural, coletivo e plural, como é o Conselho Nacional de Ética, eu vou, sem dúvida, com a minha própria identidade, que aliás parte dela é pública, a minha obra é pública, mas vou também receptiva àquilo que recebo do espaço onde eu estou. Primeiro, se há um documento, se há um caso, se há uma realidade a analisar, há que tomarem atenção o que nos é apresentado, do ponto de vista objetivo, mesmo do ponto de vista factual. Há que fazer depois uma interpretação da realidade que nos é colocada para que nos pronunciemos. E depois encetar um debate que deve ser, para mim, o fundamental, é que o debate seja intelectualmente honesto. E não me parece bem entrar para um debate com qualquer ideia fixa e imutável e inflexível. Porque esta não é a forma de trabalharmos num Conselho Nacional de Ética ou em qualquer outro órgão colegial. De facto, nós entramos não neutros, como muito bem disse a senhora deputada Ana Rita Bessa, mas devemos entrar permeáveis, permeáveis aos outros, permeáveis a novos factos, permeáveis a novas ideias, permeáveis a novos argumentos, permeáveis ao debate. É para isso que servem os órgãos colegiais. Eu tive a honra de estar durante 10 anos no Conselho Nacional de Ética, onde aprendi muitíssimo, precisamente porque este órgão é constituído por pessoas com formação e experiências de vida diferentes, e devo dizer com toda a sinceridade que às vezes entrei com uma ideia minha, silenciosa, porque estava ainda permeável a ouvir os outros, e depois votei diferentemente. E por isso, senhor deputado, desculpe, na minha vida nunca aceitei rótulos, de qualquer tipo de rótulo, e não vou hoje colocar um carimbo ou um rótulo em mim mesma. Eu estarei, se assim entenderem, estarei no Conselho Nacional de Ética, com uma posição que apresentarei, com honestidade intelectual, permeável aos outros, debatendo, não do ponto de vista emotivo, não cedendo a pressões de qualquer género, mas sim de uma forma, tentando aprendendo, tentando ouvindo, tentando argumentar e depois decidindo em consciência. Porque, como aqui foi dito, nós não representaremos, se lá chegarmos, o quem quer que lá chegue, não representará ninguém. Representar-se-á a si mesmo. E eu, se me derem a honra de pertencer ao Conselho, terei esta postura, sempre. E parece-me que mais importante, desculpe, senhor deputado, dizer isto, mas é a pergunta que me foi colocada e como eu sinto que devo responder, pelo menos se é a minha posição em relação a esta matéria, mais importante do que saber de antemão o que é que cada um pensa sobre as tão extensas questões que nos colocou, será importante saber se os senhores deputados confiam nestes 6 candidatos para que eles, com honestidade intelectual, sensibilidade aos argumentos, abertura ao outro, são capazes em cada um dos momentos desenvolver uma argumentação bem fundamentada do ponto de vista racional, isenta de conflito de interesses. Penso que esta questão seria realmente prioritária, isenta de conflito de interesses, isenta de pressões, como também foi apontado. Isto é que para mim seria, de facto, fundamental. E em relação a isto, senhores deputados, dir-vos-ei, sim, eu entrarei num debate com abertura para ouvir os outros, com suficiente flexibilidade intelectual para poder mudar posições, desde que, do ponto de vista racional, consiga ver uma diferente argumentação e uma diferente justificação. Esta é a minha postura. Foi no passado, é no presente e para qualquer cargo que eu venha a desempenhar no futuro será ainda a minha posição no futuro. Aliás, porque se assim não fosse, eu estaria de alguma forma, no fundo, a ir de acordo com o que a senhora deputada Elsa Paes aqui referiu, se realmente nós teríamos uma visão ideológica no Conselho. E, como muito bem disse a senhora deputada Elsa Paes, não convirá que cada um de nós leve essa carga connosco, ideológica, religiosa, algum outro interesse, interesse de classe, interesse de género, interesses que, no fundo, não nos permitam ter uma visão abrangente. Nós não podemos querer que o Conselho seja um órgão amplo, na formação dos seus membros, no pluralismo das suas ideias e, ao mesmo tempo, pretender que entrem de uma forma quase que esclerosada com uma única ideia fechada. E isso realmente não pode acontecer. Por isso, para a senhora deputada Elsa Paes, de facto, nós, não sendo neutros, temos a obrigação de não pertencer a órgãos colegiais com essa visão ideológica, pessoal, fechada, inflexível, que de facto nunca vai permitir crescer, nunca vai permitir construir consensos amplos. E é disto que se trata. Nós precisamos, num órgão colegial, construir consensos amplos que serão sempre um mínimo ético, mas é aquele que nos permite, este consenso amplo, é aquele que nos permite avançar. E por isso é para esta missão que eu estou disponível para colaborar. Um último aspecto perante todas as questões que nos foram colocadas, e ainda deixando para o fim, a senhora deputada Elsa Paes foi a primeira a falar, mas também aqui a ordem de intervenção dos candidatos é inversa, por isso a senhora deputada vai me permitir também que assim o faça. A senhora deputada Elsa Paes referiu que não havia, pareceu-me que não haveria uma diversidade muito ampla, pelo menos nestes seis candidatos. De facto, como muito bem apontou, temos um jurista, temos quatro elementos da área das ciências biológicas, farmácia e medicina, e temos uma pessoa que sou a própria da área da filosofia. Toda a minha formação é na área da filosofia, licenciatura, mestrado, doutoramento, agregação e cátedra. E mais do que isso, sou especificamente da área da ética. E eu faço este reparo não para chamar a atenção para mim, mas para chamar a atenção para o facto do Conselho ter funcionado no último mandato sem ter uma única pessoa especializada em ética, o que é estranho, porque de facto é um Conselho Nacional de Ética e neste Conselho não havia de facto ninguém com uma especialidade em ética, que é, como já foi dito aqui e muito bem, uma disciplina filosófica. Por isso, senhora deputada Elsa Paes, ainda bem que fez também este reparo, tem toda a razão, esta diversidade é importante e a presença, pelo menos, de uma pessoa da área de ética, eu considero também importante e essa foi uma das razões também que me levaram a aceitar este convite para aqui, perante vós, me apresentar como candidata. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora professora. Passo agora a palavra ao senhor professor Dr. António André Gonçalves Dias Pereira. Faz favor,
para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, colegas candidatos. Agradeço também o elogio aos currículos. Obrigado. E seguindo aqui a ordem, começando pela senhora deputada Elsa Paes, eu logo na minha introdução, fiz aqui algumas referências, mas que me permite agora desenvolver. Eu penso que a Assembleia da República teria dois modelos, ou um Conselho de Ética grande ou um Conselho de Ética pequeno. Optou pelo modelo de um Conselho de Ética grande, tem mais de 20 elementos, e portanto, como eu já disse, até poderia ser um bocadinho com mais de dois ou três. Não haveria aí problema dentro de um Conselho grande. Ora, dentro de um Conselho grande, é dentro desse modelo que estamos aqui a trabalhar, a nossa Assembleia da República mantém uma presença forte de representações das ordens profissionais, bem como de outras entidades, enfim, com o seu peso específico na sociedade portuguesa. Não tinha que o fazer, como é bom saber, poderia ter criado um órgão em que todos os conselheiros tivessem que passar pelo crivo desta audição. Não estou a sugerir isso, estou apenas a pôr como hipótese teórica, ou seja, todos serem designados pela Assembleia da República, ou então pela Assembleia da República, Governo, Presidente da República, enfim, muitos modelos são possíveis. Na medida em que o nosso Parlamento entende dar tanta relevância às ordens profissionais, o que não comento. Já repito, é que é necessário dar representação à ordem dos veterinários. Acho isso fundamental numa sociedade moderna, em 2021, em que esta pandemia vem pôr isso em evidência. Repito a questão dos pacientes, não tenho solução, mas poderei ajudar a contribuir para essa solução. Como colocar um representante que, de algum modo, dê a voz dos pacientes? E, em terceiro lugar, também não tenho a solução, como assegurar que não aconteça o que já terá acontecido no passado, não sei se aconteceu ou não, não entro nessa questão, de não haver uma pessoa de filosofia no Conselho. Felizmente, temos agora ilustre candidata, e também dentre os médicos aqui presentes, com formações superiores e com grande formação em filosofia, mas enfim, temos aqui a nossa professora catedrática de ética, o que muito me alegra. E portanto, mas a lei, eu estou agora a trabalhar do ponto de vista da lei, devia assegurar que houvesse uma representação institucional da filosofia, dentro do contexto de um conselho grande, ou seja, com mais de 20 membros. Se fôssemos para um conselho com 7, 8 membros, enfim, aí toda a discussão teria que ser diferente. Portanto, senhora deputada Elsa Paes, sim, é preciso diversidade da equipa, compete, portanto, aos órgãos que designam procurar essa diversidade. Por exemplo, no governo diz-se lá 2 membros de Direito, Sociologia e Filosofia, não bate certo, ou seja, o governo de direito é de 5 membros, 3 da área da medicina, ciências da saúde e ciências da vida, bate certo. Mas depois, e 2 membros obrigatoriamente do Direito, Sociologia e Filosofia. Algum vai ficar para trás, porque se metem Direito e Filosofia não mete Sociologia, se mete Direito e Sociologia não mete Filosofia, se mete Sociologia e Filosofia não mete Direito. Portanto, acho muito importante a presença da Filosofia, já o disse e repito, e a Sociologia também deveria, enfim, equacionar-se essa representação, seguramente que será assegurada por outros caminhos, ou assim seja. A missão do CNECV entendo que é de cada vez mais atual. Efetivamente, a pandemia veio trazer o mundo da saúde à evidência, o direito médico, que era visto pelos meus colegas às vezes como alguém um pouco bizarro, estudava matérias que as pessoas não percebiam bem qual o interesse. Bom, de repente é uma alegria ver que toda, até a televisão está cheia de ilustres sabedores de direito da medicina, enfim, de outras áreas da medicina em geral. Portanto, sem dúvida, o CNEC vai ter aqui 5 anos extraordinariamente desafiantes e em que os debates, não só na luta contra os vírus e outros problemas trazidos pelas alterações climáticas, quer da evolução do digital, vai nesta década ser absolutamente estimulante. E, portanto, é com grande alegria e, portanto, que, se merecer a vossa confiança, poderei participar nesses debates. Agora, aqui discordo da senhora deputada Elsa Paes. Não conte comigo para ser neutro, ou sem visão ideológica, ou sem visão pessoal. Não consigo. Eu sou André Gonçalo Dias Pereira, tenho um percurso de vida, tenho uma história que fala por mim e represento convictamente um conjunto de valores nos quais me filio com convicção, com alegria e com generosidade, que são efetivamente os valores que procuro testemunhar e praticar, da liberdade como primeiro ponto e de um conceito de solidariedade alargado. E, portanto, se me acusarem uma visão ideológica, pois talvez tenha. Agora, o ponto é sempre com, digamos, fraternidade intelectual, sempre com o respeito máximo por opiniões diferentes e sempre sem ter a certeza de eu estar correto. E se por acaso ao longo da vida vou aprendendo é que se calhar eu estou enganado. Até é possível que seja enganado, mas olhando para a minha história, para a história de quem me trouxe até aqui, os valores nos quais eu me filio, sem radicalismo, é esta visão ideológica que eu represento aqui, nas minhas aulas, nos meus escritos e também no Conselho. Portanto, senhora deputada Elsa Paes, espero merecer a sua confiança, mas não serei neutro nesse sentido. Agora, irei muito aberto a formular uma opinião que, na medida do possível, seja de consenso, embora também não entenda que os consensos sejam necessários no CNECV, e também penso que ninguém aqui disse isso. Pelo contrário, também não acho necessário que haja um voto de maioria e um voto de minoria, como também às vezes aconteceu ao longo da história da CNEF. Não, cada caso é um caso, cada parecer é um parecer, e se votar sozinho, voto sozinho, se votar com mais dois, não há problema. Procurando sempre abertura ao outro e sempre com a certeza de que é provável que eu esteja errado. Essa é que é uma ideia importante da tolerância. E, portanto, ideias para o CNEC no pós-pandemia são importantes. Também já eu disse que é necessário mais descentralização. A pandemia permitiu uma aceleração dos 10 anos da economia digital em 6 meses, ou agora em 9 meses, portanto já acelerámos muito. O que significa que estava aqui a pensar que, se merecer a vossa confiança e se a liderança do CNEC for por aí, que temos agora condições ímpares para fazer reuniões descentralizadas, fora de Lisboa. Porquê? Porque não é preciso estarem os 20 e tal membros do CNEC a dirigirem-se, causando até problemas de transporte, custos para o erário público ou, enfim, despesas ecológicas. Basta que vá uma pequena equipa, um petit comité, com o secretariado de excelência que sempre tivemos, e os outros possam estar, como estamos aqui hoje. Enfim, não é a mesma coisa. Tenho pena de não poder estar a olhar para vós e poder sentir a vossa presença, mas poder, de facto, partilhar intelectualmente ideias por todo o país e também nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E, portanto, a maior descentralização, quer no seminário anual, quer em outras atividades e mesmo em reuniões concretas que se possam fazer, e até explorando a potencialidade que a lei nos dá de haver comissões especializadas, da Comissão Executiva ter um papel, do plenário ter um outro papel. Enfim, veremos como é que isso se trabalha. Agora, o que eu digo é, a evolução da economia digital vai permitir que o CNEC esteja mais presente em todo o território, com presença física, junto do auditório, sem que os 21 ou 23 conselheiros tenham que estar necessariamente, enfim, com prejuízo das suas agendas e com pegada digital. Portanto, tenho grande esperança em 5 anos de grande trabalho em prol da nossa República. Senhor deputado Malódia Abreu, é uma alegria encontrar, como eu disse no início, um deputado, mais um, estão vários, estou aqui a ver a lista, estão vários deputados por Coimbra a assistir, também cumprimento a todos e cada um. É sinal que na Comissão de Saúde atrai os nossos deputados de Coimbra, ótimo, e é um gosto pessoalmente poder cumprimentá-lo. E obrigado pelo voto de confiança e pelas palavras que dirigiu e também pelo prestígio que atribui ao Conselho. E também esta ideia muito interessante, que não vamos cair na bioeticocracia, porque eu isso também sempre tive muito presente, quer antes, quer durante estes 5 anos. O poder é da Assembleia da República. Só vossas excelências é que são representantes do povo. Não sou eu, nenhum dos ilustres colegas que aqui estão. Sois vós que tendes o mandato para exercer o poder legislativo. É o governo que terá a possibilidade de exercer o poder executivo. Nós damos o nosso parecer consultivo com argumentação intelectual robusta, enfim, de alto nível, e que possa dar pistas para aperfeiçoar os caminhos legislativos. E, portanto, obrigado. Espero merecer também a vossa confiança nesse sentido, de pôr este currículo. O Sr. Dr. José Manuel, o Sr. Deputado, peço, deputado José Manuel Pureza, ilustre também deputado por Coimbra, que alegria também mais um deputado por Coimbra, desculpem os colegas que não são de Coimbra, não, nós não somos assim tão bairristas, aliás quem conhece Coimbra sabe que nós não somos nada bairristas, mas obrigado também pelos elogios ao CV, todos nós, e coloca aqui questões muito concretas, o que torna o debate absolutamente estimulante. O problema são 16h43 e se todos nós formos a responder muito longamente, poderá pôr em causa as vossas agendas. Mas enfim, saberá as minhas opiniões das declarações de voto. Como eu disse há pouco, se acaso votei sozinho, nunca votei isolado, no sentido de, enfim, ostracizado ou abandonado, não, votei tranquilamente contra todos os parceiros, enfim, os parceiros na área da PMA, foram votados no CNEC, e contra os parceiros na área do fim de vida que foram votados no CNEC. Argumentações muito breves foram explicadas na declaração de voto. Eu entendo que a declaração de voto de um parceiro do CNEC deve ser muito breve, não deve ser uma lição de ética ou de direito, deve ser um pequeno apontamento que dê pistas da minha reflexão pessoal, mas podendo dar aqui um pequeno contributo, eu diria o seguinte: Na estação de substituição, o Tribunal Constitucional tomou uma opção. Muita gente discorda da opção do Tribunal Constitucional. Eu oriento, já vai para dizer, posso já, já foram dezenas, enfim, talvez mais de 10 teses ao longo destes últimos anos de estudantes de direito na área da estação de substituição. Quase nenhuma estudante, e são quase todas senhoras, compreende o Tribunal Constitucional. Não compreendem porque é que uma mulher não se pode vincular a um contrato. Mas eu sou um institucionalista. O Tribunal Constitucional decidiu, está decidido, e até digo, até bem. E até bem, aliás, eu também concordava com essa ideia, digamos, do modelo de que até ao parto haveria sempre o direito de revogação do consentimento. E, portanto, a solução está clarinha, e o Tribunal Constitucional dá a solução, e o Bloco de Esquerda, enfim, se permite, tem a solução no Parlamento, é só avançar. A questão dos 20 dias, eu concordo com os 20 dias, porque dá estabilidade jurídica. Tenho um colega que defende os 6 meses, eu acho que 6 meses é muito tempo a pensar de indecisão, eu acho que os 20 dias para definir se realmente se confirma o consentimento ou se há, digamos, uma revogação do consentimento e ela assume a maternidade. O perigo para a criança, mas não, já estou a falar demais, existe, mas é um perigo que pelo menos assegura-se uma maternidade, a maternidade gestacional e, ou então a maternidade social ou intencional do casal que deseja a procriação. Portanto, acho que as coisas vão correr bem, a proposta que está em cima da mesa irá, seguramente, enfim, é aquela que o Tribunal Constitucional, clarinha, de forma muito evidente, estava a pedir. No fundo é uma aproximação, claro, ao modelo inglês. E dentro deste princípio da proibição de fazer lucro com base no corpo ou partes do corpo, que está na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais e que está na Convenção de Oviedo, naturalmente que cumpre as exigências do método que permite dar, trazer ao mundo, enfim, crianças desejadas. E o facto também de se ter impedido o turismo procriativo, portanto apenas a participação de portugueses ou residentes em Portugal, impede que haja aqui um turismo procriativo, que realmente a lei de 2017 estava a abrir as portas de forma muito, muito pouco adequada. Portanto, penso que vamos chegar, obviamente, a um resultado minimalista. Afinal, quantas pessoas vão fazer a estação de substituição com o modelo que está em cima da... Muito poucas, mas ainda bem. Também era isso nós não queríamos de repente fazer aqui uma grande sede de estação de substituição, era para casos contados, para casos minimais, para caminho certo. Quanto à questão da PMA, e eu penso que lhe posso responder, com todo o respeito pela resposta do professor Maria de São Patrão Neves, mas eu entendo que posso responder porque este é o único momento em que os partidos se podem pronunciar sobre um membro do CNEP, porque realmente todos os outros não são escrutinados nestes termos. Portanto, eu acho que ele tem o direito de fazer a pergunta e eu, enfim, respondo com muito gosto. Realmente, quando em 2016 se abriu a porta a que todas as mulheres pudessem aceder à PMA sem nenhum critério, por exemplo, de um pathos, em que, por exemplo, se desse em razão da orientação sexual, a mulher para procriar tem que aceder à PMA, era um critério. Ora, é totalmente livre, aliás, de acordo com uma interpretação da lei muito à letra, não sistemática, uma mulher casada pode dizer ao marido: eu não vou procriar contigo, eu vou procriar na clínica. Podemos discutir isso juridicamente, mas está, é uma interpretação possível que está na lei. Eu já escrevi, e o senhor deputado talvez tenha colocado a questão nesse sentido, como uma preocupação ao abrir-se a possibilidade de procriação com uma única linha parental, neste caso da mãe. Qual é a minha preocupação? É que nós andamos, nós, e permita-me dizer, nós os progressistas, e eu digo ao que venho, eu não sou neutro, nós os progressistas andamos há 100 anos a lutar por mais investigação da paternidade, fim dos prazos de investigação de paternidade, andamos a lutar por igualdade parental, que os pais tivessem o poder de educar a criança mesmo após o divórcio. E de repente, em 2016, vossas excelências, porque alguns estão aí ainda, vieram-me dizer: não, não, atenção, isto do pai não é uma coisa nada relevante, não interessa nada, a mãe é que conta. Ora bem, e eu o que venho dizer nos meus escritos é: atenção, há aqui algo que vem contra o sistema do direito da filiação. Nós andámos 100 anos a construir o sistema da filiação biparental, não tem que ser de género diferente, pode ser duas mães, dois pais, dois progenitores. Porquê? Porque na família não há só os progenitores. Há os avós, há os meios-irmãos ou irmãos, há os primos, há os tios. Há uma complexidade de integração social. Dito isto, pergunta-me, então a lei de 2016 que abre a porta é inconstitucional? Não consigo dizer isso, porque apesar de tudo, ou é antiética? Também não votei, por acaso eu votei, mas por outras razões, também não. Porque apesar de tudo eu compreendo que a sociedade moderna, a pressão que põe sobre a idade reprodutiva das mulheres, há um conjunto de fatores que pode levar a que uma mulher chegue a uma certa idade em que, repare, mesmo fértil e mesmo heterossexual, tenha a necessidade de recorrer a uma clínica ou serviço público para a reprodução. E quem sou eu para negar este direito? Claro que a criança vai nascer diferente das outras crianças, senhor deputado, e queria chamar a atenção nisso. Aquela criança não vai ter o direito de intentar uma ação de investigação da paternidade. Mesmo que agora o Tribunal Constitucional tenha dado o direito a conhecer a identidade do doador. Mas não é a mesma coisa saber a identidade do doador ou saber, ou ter, digamos, um pai. E, portanto, há aqui uma disfunção. Outra disfunção é o facto disto apenas ser um privilégio de mulheres. Sabemos que se abríssemos isto para os homens, tínhamos que recorrer a alargar a estação de substituição. Enfim, é uma discussão que se calhar se fará na próxima década. Quanto ao fim de vida, também sabe que eu votei por duas vezes contra o parecer do PNEC, com total liberdade, com total isenção e com total convicção. Eu abri muito ao debate e até a dada altura do meu pensamento achei, e tentei explorar isso no Conselho, mas enfim, o Conselho não quis ir por aí, a diferença entre o suicídio assistido e a eutanásia. Também quis explorar no Conselho a diferença entre, efetivamente, estado terminal e lesão definitiva, que, aliás, está agora em cima da mesa do Tribunal Constitucional. O Conselho não quis ir por aí. Não fui eu que fugi ao consenso. Mas, enfim, as reuniões são sigilosas, não vou estar a discutir mais isso. Mas eu abri portas para procurarmos caminhos que foram liminarmente, enfim, estão escritas nos parceiros. Mas, afinal, acabei por entender que tudo isto acaba por ser um jogo de palavras. Entre o suicídio e a eutanásia há grandes competições filosóficas, mas na prática, a distinção acaba por não ser assim tão relevante. E, portanto, não vou dizer mais nada sobre isso. E, portanto, votei convictamente contra o parecer e, portanto, sinto-me muito tranquilo com a lei que foi aprovada pelos senhores deputados, com grande maioria. Quanto à discussão que anda aí sobre os conceitos indeterminados, enfim, é uma discussão, é juridiquês, mas acho que há aí uma série de petições de princípio. Mas, enfim, não direi mais sobre isso. Há um conjunto de petições de princípio. Enfim, os direitos estão sempre conceitos indeterminados. E se há lei rigorosa, exigente, procedimentalizada, é portuguesa. Compare-se com Luxemburgo, com a Bélgica ou com a Holanda, em que, para já, o controle é só a posteriori. E a própria definição substantiva, enfim, dos critérios de antecipação da morte, são muito, enfim, não têm o rigor da definição portuguesa. Mas veremos o que o Tribunal Constitucional decide, mas pede a minha opinião, digo, quanto jurista e quanto eticista, quem sou eu, enfim, quanto aprendiz de jurista, que parece-me um conceito até in bonam partem, porque o problema dos conceitos indeterminados é ser in malam partem, contra o arguído. Aqui são conceitos indeterminados que poderão favorecer o arguído. Portanto, não vejo, enfim, mas enfim, outros melhores do que eu saberão decidir sobre essa matéria, pelo menos nesta fase. Também quanto à contraposição cuidados paliativos versus eutanásia, não tenho mais que me referir a isso, obviamente há mais de 20 anos que eu já escrevi isso, é uma contraposição também de uma petição de princípio, uma coisa não faz tal outra, portanto. Portanto, senhora deputada Ana Rita Bessa, repito o que já disse, a deputada Elsa Paes, não conto comigo para ser neutro, nem conto comigo para ser efetivamente despido de ideologia. Quem me conhece sabe bem ao que venho pela promoção da liberdade e com respeito por princípios de solidariedade entre todos e todas e de, enfim, de sustentabilidade ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor professor. Eu que tenho o prazer de o conhecer e de o ler há bastantes anos, sei que é assim, e muito obrigada por ter sido até de certa forma com excessiva humildade, porque os seus trabalhos são conhecidos e de facto é uma pessoa que tem as posições publicadas e isso dá-nos de facto a possibilidade de conhecermos o seu testemunho em relação a questões tão importantes e tão apaixonantes como agora podemos perceber. E passo desde já a palavra a outro candidato, ao professor Luís António Proença Duarte Madeira. Faz favor, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado por todas as perguntas que colocaram, agradeço a todos os deputados. Se calhar de uma forma um pouco mais prosaica, vou dirigir-me às questões diretas e responder primeiro às primeiras indagações, a importância das audições, ou seja, de alguma forma o Conselho Nacional de Ética faz também audições a especialistas e que muitas vezes nos resolve limitações técnicas que a nossa Constituição, já rica, pode determinar. Ou seja, eu ao longo destes últimos anos tive a oportunidade de ouvir especialistas dentro de áreas mais diversas possíveis e isso é uma situação muito interessante, porque de facto há limitações logísticas, administrativas e de várias naturezas diferentes que podem ser complementadas com estas audições específicas em áreas que possamos sentir como Conselho, limitações nos contributos técnicos que possamos ouvir. Em relação à liberdade como neutralidade, eu acho que, de facto, a palavra do professor André Dias Pereira é também a minha, ou seja, eu acho que é impossível, ou talvez até indesejável, que exista completa neutralidade numa posição. E, como tal, na verdade, eu acho que a humildade na partilha e a consciência plena de vetores não empíricos que nos regem, ou seja, tudo aquilo que não é empírico e factual, mas que nos rege, é que de facto nos pode ajudar no debate, ou seja, ter consciência das coisas que nos regem, a partilha das coisas que nos regem, mas ao mesmo tempo com a humildade e a possibilidade de discussão. Eu confesso que todo o trabalho que tive no Conselho no anterior mandato revi muitas das minhas posições e foi uma experiência muito interessante, porque eu tinha posições que partilhei e construídas ao longo de vários anos e foi o próprio estudo durante os processos do Conselho que me levou a rever posições. Relativamente às questões mais concretas que colocaram, eu não vou debater-me sobre todas, são de facto muitas, mas particularmente cara para mim foi a situação da inseminação pós-mortem, na qual me pronunciei relativamente aos inputs da psiquiatria e de alguma forma a necessidade de um cuidado para as motivações para uma inseminação pós-mortem, na medida em que podem constituir-se problemáticas para o processo de luto e muitas vezes na fratura biográfica, sendo uma morte muitas vezes em idade fértil, o que significa que por volta dos 40 em que a mulher deseja continuar um projeto de vida, que essa facilitação possa dificultar a possibilidade de reconstruir outro projeto de vida, de voltar a organizar a vida e de alguma forma, do ponto de vista da psiquiatria, há vários contributos em que as motivações no contexto do luto, ou seja, nos 6 meses subsequentes à morte, possam ser depois revistas. E isto acontece em muitas coisas diferentes, no processo de doença e em muitos momentos da vida em que nós temos algo tão marcante. E é perigoso validar e de alguma forma, reforçar a construção de projetos de vida, do ponto de vista da psiquiatria, do meu ponto de vista, sem permitir-se à pessoa consolidar o seu processo de luto. Relativamente aos documentos, neste caso, do fim de vida e, no fundo, as nossas posições, eu participei ativamente na construção e na edificação do parecer e do relatório, que neste caso transformou num working paper e, de facto, nesse relatório, ou nesse working paper, existem detalhadamente respostas às perguntas que nos fizeram. Em particular ao conceito de formas de coação interna e, no fundo, este desafio que colocam em distinguir o que é que são formas de coação interna nas diretivas antecipadas de vontade em relação à ética que se aplica no fim da vida, Na verdade, nas diretivas antecipadas de vontade é um bom exemplo em que o sujeito se encontra, muitas vezes, em plena capacidade de decidir, sem pressões, seja do seu sofrimento psicológico ou físico, tão marcadas como no fim da vida, quando se colocam outras questões como a eutanásia e o suicídio ajudado, e como tal, eu diria, com menor forma de coação interna na tomada de decisão. Muitas vezes é um esforço voluntário, que prevê uma proteção dos seus direitos quando ele não os possa garantir, em consciência e sem a natureza do sofrimento imediato, urgente, que as tomadas de decisão no fim de vida determinam. Como tal, eu acho que as formas de coação existem em todas as tomadas de decisão. Tenho imensos exemplos da minha prática clínica que mostram isso. Alguns deles dramáticos. Tenho um exemplo de uma doente que me ameaçou de um processo se eu não a deixasse levar o pai a morrer no local, e eu opus-me firmemente a essa tomada de decisão, porque o pai não estava capaz de decidir e que havia um motivo clínico de recuperação, e a doente, minutos depois, chora e diz-me espontaneamente: agradeço-lhe ter tomado essa posição, porque eu queria fazer valer a vontade do meu pai, mas é de facto violento para mim poder sentir que tenho que ser eu a tomar isto, e sentir que alguém pode tomar esta decisão por mim alivia-me, porque eu para mim também quero que o meu pai continue a viver. E como tal, nem sempre estas formas de coação são explícitas, muitas vezes são transformadas na relação e na conversa com alguém. Por último, em relação à noção de cuidados paliativos e eutanásia e suicídio ajudado, e de facto também está no working paper detalhado, tal como o princípio do plano inclinado. Estas posições são claras, ou seja, não são contrários. Muitos dos paliativistas nos Benelux, nos países que praticam eutanásia, suicídio ajudado, são paliativistas, ou seja, são pessoas que trabalham nos cuidados paliativos, os médicos que praticam são muitas vezes paliativistas. O que acontece é que muitas vezes nestes países são situações subsidiárias, ou seja, é no seguimento da impossibilidade dos cuidados paliativos, e há discussões de outra natureza sobre a acessibilidade e o cuidado diferencial que estes cuidados exigem, que não estão respondidas e que, de alguma forma, manifestaram a minha preocupação na criação do working paper. Em relação às restantes questões, eu penso que elas foram bem discutidas e com os representantes anteriores e, de alguma forma, no fundo, seriam estas as minhas contribuições. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor Duarte Madeira. Passo agora a palavra à Sra. Professora Margarida Silvestre. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente às questões que foram colocadas, eu começaria por responder à Sra. Deputada Elsa Paes, referindo que estou perfeitamente de acordo quando sugere que haja, de facto, determinadas áreas ou determinadas valências que eventualmente pudessem integrar este Conselho. Não sei se em termos estatutários, enfim, englobando, como o Sr. Professor André Dias Pereira sugeriu, mais alguns elementos, ou eventualmente até com caráter consultivo. A este respeito, eu refiro, por exemplo, no nosso curso de especialização de ética em saúde da Faculdade de Medicina, é um curso não conferente de grau, nós temos precisamente uma unidade curricular que é questões transdisciplinares. E são questões em que nós procuramos precisamente fazer aquilo que aqui é sugerido, ter especialistas da política, do direito, da economia, a terem, enfim, a darem-nos uma versão um bocadinho mais global das questões específicas que nós procuramos tratar, as questões éticas da medicina, mas, portanto, numa visão e num contexto mais transdisciplinar. Aceito e subscrevo as sugestões do professor André Dias Pereira no que diz respeito a um especialista em filosofia, e é com muito prazer que vejo a professora Maria do Céu Patrão Neves, que de facto ninguém melhor do que ela poderia de facto neste contexto representar o grupo, e também entendo a sugestão de alguém da área da veterinária. Atrever-me-ia aqui a sugerir também alguém da área da engenharia biomédica. Ainda no passado domingo, portanto domingo mesmo, 14h30, eu fui convidada pela Associação Nacional de Estudantes de Engenharia Biomédica para um debate sobre bioética, porque eles sentem a necessidade de facto de debater estas temáticas, sentem que não têm qualquer preparação académica académica nos seus currícula relativamente a elas e, de facto, as questões éticas também os preocupam e nós, nas áreas das ciências da saúde e com a evolução da tecnologia e da ciência, também deveríamos, de alguma forma, procurar aqui, enfim, um trabalho conjunto talvez mais alargado. E, portanto, relativamente a este primeiro assunto, era o que eu queria referir. Relativamente ao contexto da neutralidade, da independência, eu queria dizer também que tudo depende do contexto em que nós nos encontrarmos. Eu, quando dou aulas e tenho alunos muito jovens que nunca pensaram muito sobre estes assuntos, eu tenho naturalmente as minhas convicções, mas eu procuro ser, nem sempre consegui, mas procuro ser mais, o mais neutra possível. Isto porquê? Porque eu procuro, de facto, fornecer os argumentos contra e a favor dentro de cada tema. Fraturante. É muito frequente eu ler alguma coisa e dizer este argumento é um argumento bastante válido, não o tinha englobado e agarrar e ir colocá-lo nas minhas apresentações para os alunos, precisamente porque eu quero que sejam eles próprios encontrar dentro deles o caminho que, à luz dos seus valores, das suas convicções, dos seus princípios, das suas ideologias, eles entendam que é o seu próprio caminho. Porque se eu for para uma aula dizer o que é que eu acho, o que é que eu penso e defender a minha posição, eu não estou a fazer um ensino da bioética em condições. E, portanto, em sede académica, eu entendo que é assim que nós devemos atuar. Obviamente que isto não tem nada a ver com aquilo que esperam de nós neste Conselho. Neste Conselho esperam que nós efetivamente tomemos posições. O tomar posições não significa necessariamente ir atrás daquilo que são exatamente as nossas convicções de uma forma rígida. Concordo quando a professora Maria do Céu Patrão Neves diz que nós devemos estar permeáveis, permeáveis à mudança, abertos à aprendizagem, a pensar as coisas de uma forma diferente, que por isso mesmo é que é fundamental que este Conselho seja plural, que as pessoas não estejam todas alinhadas numa mesma forma de pensar e que estejam perfeitamente abertas a esta possibilidade de rever as suas posições, como o meu, portanto, o candidato antecessor a mim neste discurso também referiu, e estarmos perfeitamente disponíveis para isso, de uma forma independente. Isso também é absolutamente fundamental, procurarei fazê-lo com o máximo de honestidade, com o máximo de transparência, com o máximo de correção, não tenho dúvida nenhuma que aprenderei muito, é muito possível que reveja algumas das minhas posições, estou perfeitamente disponível para isso. Relativamente ao inúmero leque de questões que o Sr. Deputado José Manuel Pureza nos colocou, enfim, eu poderia ficar cá até à noite a responder-lhe. Não é oportuno, muitas coisas já foram faladas pelos meus colegas, mas obviamente trabalhando eu na área da procriação medicamente assistida há 22 anos, eu não poderei deixar de muito rapidamente referenciar algumas coisas nesta prática. Evidentemente, eu comecei a trabalhar em 1998, não havia sequer lei da PMA, que ela só surgiu em 2006. E até 2016, como todos sabem também, nós tínhamos só e apenas que tratar casais inférteis em Portugal. E, portanto, havia muitas questões éticas que desde logo a mim preocupavam, nomeadamente o problema da criação e destino dos embriões excedentários, que aliás foi tema da minha tese de doutoramento, mas todas as restantes questões que nestes últimos anos têm vindo a lume não eram propriamente questões que preocupassem muito os profissionais da área, porque, enfim, não eram permitidas por lei essas situações e, portanto, eram situações que, de alguma forma, nós tínhamos menos contacto e menos necessidade de pensar sobre elas. De facto, em 2016 as coisas mudaram significativamente com o aparecimento das técnicas, portanto, disponíveis para os modelos não tradicionais de família, a situação da gestação de substituição também em 2016 na segunda lei, não na 17, mas na 25. Depois, a situação de regulamentar esta lei. Eu tive a oportunidade, e já agora neste contexto, de apreciar alguns dos pedidos de gestação de substituição no âmbito do Colégio da Subespecialidade de Medicina da Reprodução da Ordem dos Médicos. Confesso que foram experiências que me marcaram, até porque foram experiências que me deixaram muitas dúvidas, muitas incertezas, precisamente porque tínhamos um pouco ali a noção de que talvez tudo aquilo que era relevante não nos estaria a ser declarado. No caso concreto, por exemplo, nós tivemos uma situação de um casal inglês que vinha com uma candidata à gestante também inglesa, de um país, o Reino Unido, onde a gestação de substituição já se faz há 20 anos, com uma situação oncológica da ausência de útero perfeitamente, enfim, à partida linear, e perguntámos-nos nós porque é que ela veio para Portugal. E de facto, haveria ali mais alguma informação, com toda a certeza, que não nos foi, enfim, dada, fornecida, e que nos deixou ali um pouco, enfim, com algumas dúvidas. Outro casal que veio de uma das nossas ilhas e que queria fazer um tratamento com uma gestante brasileira residente no Brasil. Portanto, são tudo situações que depois nós, quando no terreno nos temos que confrontar com elas, nos criam algumas incertezas e nos fazem, enfim, sentir algumas dificuldades e ter inúmeras dúvidas. De facto, para mim, a gestação de substituição é a área, sob o ponto de vista ético, mais complexa de todas na procriação medicamente assistida. Eu acompanhei, enfim, todos os trabalhos desde a primeira lei, o primeiro regulamentação, o primeiro acórdão, o projeto de lei seguinte ao acórdão, o segundo acórdão, e agora estes novos projetos de lei que li com muita atenção e que conheço bem. No caso do Bloco de Esquerda, e uma vez que foi o Sr. Deputado José Manuel Pureza que me fez, ou que fez as questões mais específicas, de facto, o projeto está bastante mais densificado do que a proposta anterior. Tem alguns aspectos que eu acho que são bastante relevantes, como é o facto de, por exemplo, no artigo 2, retirarem outras situações clínicas que o justifiquem, porque de facto isto daria, enfim, lugar a poder, enfim, englobar uma série de situações, enfim, que não seriam, talvez, sempre tão válidas quanto isso. Sugerem um parecer da Ordem dos Psicólogos, que eu achei bastante relevante. Nós, Ordem dos Médicos, também temos esse parecer a dar, e de facto é diferente haver um parecer favorável da psicóloga do Centro de Reprodução, que propõe a realização do ciclo de tratamento, relativamente a haver um parecer de uma ordem idónea, isenta, que de facto vai de alguma forma validar, enfim, esse primeiro parecer. Relativamente ao problema da revogação do consentimento, do contrato e, portanto, não entrega da criança, eu acho que aqui nós temos mesmo que trabalhar muito pela prevenção. A prevenção passa, de facto, por sugerir que as gestantes sejam mães ou tenham sido mães previamente, e, de facto, isso à partida é um fator que será positivo no sentido de não haver um arrependimento por todo este processo. E depois há outro aspecto, que é o apoio psicológico, que na lei e na regulamentação vinham como deveríamos, ou seja, as gestantes teriam esse direito. Eu acho que este apoio deveria ser de caráter obrigatório, porque de facto o processo, e para todas as mulheres presentes que já foram mães, o processo da gestação, da maternidade, é um processo de uma elevadíssima vulnerabilidade emocional, hormonal, a todos os níveis, e de facto esse acompanhamento é absolutamente fundamental numa situação destas. Não deveria ter um caráter opcional, deveria ter um caráter obrigatório. E chamo a atenção aqui para um outro aspecto, que é o problema da residência. O professor André Dias Pereira já falou disso, enfim, um contexto que eu também já tive a oportunidade de discutir com ele diversas vezes, que é o problema da residência em Portugal ou da nacionalidade portuguesa. Aliás, o modelo inglês tem este requisito, a nossa lei, os projetos não o têm, e eu acho que era muito importante, porque de facto, se nós temos aqui um contrato que procuramos por todas as vias ser o melhor contrato possível para, enfim, acautelar todos os riscos presentes, que são inúmeros nesta área, não haver condição de podermos, enfim, monitorizar este contrato e as pessoas poderem ir, enfim, irem para os seus países, decorrer lá a gestação e até o parto, é uma situação que nos deixa, enfim, desconfortáveis e com receio que, de facto, as coisas não aconteçam da melhor forma. Eu chamo a atenção aqui que a gestação de substituição, que era um negócio bastante rentável em países como, por exemplo, a Índia, o Nepal e a Tailândia, desde 2015 terem sido proibidos proibidos para estrangeiros nestes países. Eu acho que nós temos sempre que olhar para fora, também em todas as áreas, ver um bocadinho a experiência dos outros e aprender com ela. E, de facto, se isto acabou nestes países, é porque, efetivamente, os problemas vão ter sido inúmeros e foi entendido que seria preferível conseguir um controle e uma monitorização de outra forma de todos estes processos. E, portanto, acho que não me vou estender muito mais, ainda temos mais um candidato, o professor Miguel Oliveira da Silva, com toda a certeza terá muito para dizer também relativamente àquilo que foi questionado e, pela minha parte, ficarei por aqui então. Obrigada.
Muito obrigada, senhora professora. Foi muito esclarecedora e de facto, vamos ter mais oportunidades depois de podermos ouvi-la também em vários assuntos. Senhor professor Miguel Oliveira e Silva, agora é o último a pronunciar-se. Faz favor, estamos todos expectantes da sua intervenção. Faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade e simpatia. Eu vou tentar ser sintética, apesar das questões serem bastantes, mas quem me conhece sabe que eu gosto de ser sintético. Quero começar por agradecer imenso à senhora deputada Elza Paes, Malola Abreu, Jamel Pureza e Ana Rita Bessa as intervenções que fizeram, uns com questões mais circunscritas, outros com considerações mais gerais, e começo pela sequência pela senhora deputada Elza Paes, a quem cumprimento. Eu habituei-me a respeitar e a admirar a deputada Elza Paes desde há mais de 20 anos, é uma pioneira em Portugal, da luta contra a violência doméstica, da luta pela igualdade de género, quando esta expressão praticamente não fazia parte do léxico semântico, é uma pessoa a quem as minorias sexuais e a luta pela dignidade da mulher em Portugal deve imenso. E tudo o que nós lhe digamos de agradecimento e reconhecimento público é pouco, e eu não quero deixar de lhe dizer isso. E de resto, essa penso que é também uma das questões. Eu há bocado falava na minha primeira intervenção da importância do futuro CNEC, esteja lá eu ou não, abordar as questões das minorias étnicas, imigrantes, etc., em Portugal. Essa também, com ou sem documentos, essa é também uma questão importante que o futuro CNEC terá que abordar com mais detalhe, não apenas a questão dos transgéneros, mas a questão de todas as minorias sexuais e que tem sido bastante pouco abordada, penso eu. Quanto à diversidade ideológica, o maior pluralismo no Conselho Nacional de Ética, eu estou completamente de acordo com isso. Isso é indispensável na forma como se abordem novas realidades, inclusivamente e novos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, e é importante que haja pessoas com formações diversas, ou no Conselho, ou o Conselho recorrer a eles. Seguramente nós, como eu dizia há pouco, vamos ser confrontados com inúmeras e algumas impensáveis, inimagináveis mudanças dos próprios cuidados de saúde em Portugal, da própria situação económica, da própria relação familiar. Há dados que apontam para profundas mudanças nas relações familiares e na natalidade nos próprios métodos contraceptivos e na própria sexualidade em Portugal, e tudo isso vai ter que ser abordado. Pergunta-nos a todos, melhor dizendo, se era bom haver uma influência mais ativa do Conselho Nacional de Ética, que concretizou muito bem na gestão atual da pandemia. Eu teria preferido que sim. Custa-me imenso avaliar de forma crítica quem me sucedeu. Direi apenas que a morte do professor Lobo Antunes foi uma tragédia para ele próprio, para os seus amigos, nos quais eu estava com certeza, e também para o Conselho Nacional de Ética e para a bioética em Portugal. E que foi assim, as coisas aconteceram como aconteceram, e lembrar que, por exemplo, quem que neste momento está à frente, escolhido pessoalmente pelo presidente Emmanuel Macron em França, a presidir o gabinete de crise da questão pandémica em França, é apenas e só o ex-presidente do Conselho Nacional de Bioética Francês, CCNE, o meu querido amigo Jean-François Delfraissy, escolhido por escolha pessoal, como digo, do presidente Emmanuel Macron. Macron, ele próprio, assistente do filósofo Paul Ricoeur, que dizia que em ética o que mais interessa, ele, Paul Ricoeur, em ética o que mais interessa é eu salvaguardar e exigir a liberdade do outro e lutar pela liberdade do outro, sobretudo quando discorda daquilo que o outro pensa. E isso parece-me que é essencial. No caso concreto ainda da professora Elza Paes, queria só lembrar que sim, que ainda há algumas entidades por designar diversos elementos, o governo designará cinco, a ordem dos psicólogos designará alguém, é possível e desejável que daí venha diversidade, mesmo na área da filosofia, seguramente, ou com toda a possibilidade, e lembrar que, apesar de tudo, no Conselho Nacional de Ética anterior havia duas pessoas licenciadas em filosofia, uma doutorada, a professora Lucília Nunes e o professor Luís Madeira. Não é ética, mas a ética é um capítulo da filosofia, não é a filosofia que é um capítulo da ética. Quando às questões do Zé Manuel Pureza, quero também cumprimentá-lo. Eu habituei-me há muitos anos a respeitar o Zé Manuel Pureza, coincidimos em muitas coisas, partilhamos algum espaço existencial e espiritual com sensibilidades comuns, temos seguramente uma mesma sensibilidade antifascista desde há muitos anos, e temos amigos comuns e temos estado em debates, nem sempre com posições completamente coincidentes, ainda bem, mas com uma enorme honestidade e uma enorme transparência intelectual que eu quero cumprimentar por isso. As questões que ele pôs são muito importantes e eu, já algumas foram faladas, mas eu tenho basicamente que dizer duas outras coisas. Em relação à proteção medicamente assistida em Portugal, o que é que eu quero? Quero que não haja uma lista chocante, brutal, no Serviço Nacional de Saúde. Quero que não haja isso. Quero que haja recursos, quero que haja um banco público de gâmetas digno desse nome, e não há. Quero que o Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida seja transparente e que tenha declarações de interesse e que promova, de facto, a PMA a começar por ser o Serviço Nacional de Saúde e depois nos respectivos consultórios privados. E quero que, mais tarde ou mais cedo, é uma inevitabilidade, quero que uma nova lei de PMA, que será a terceira e que eu espero que seja feita rapidamente, que tem que constatar e debater uma outra questão. Evidentemente, pronto, a mulher poderá arrepender-se, não interessa agora até que dia, se é o modelo inglês, se é o modelo português, são 20 dias, não sei o quê. Basicamente, o que estava em causa, penso eu, no modelo inglês, é a mulher poder amamentar, o que é boa medicina e boa ética. Mas o que me importa a mim é há uma outra questão, na nova lei de gravidez e substituição, que não pode deixar de ser debatida. Estou à vontade. Hoje, entre o meio-dia e as 13h, dei uma aula a meus alunos do fim do 5º ano da Faculdade de Medicina de Lisboa. E debatemos justamente esta questão, que é o acesso dos homens à gravidez de substituição, sejam homens heterossexuais ou não, e discutir pelo menos a questão de se isso vai ficar ou não no articulado do diploma a aprovar daqui a uns meses, não sei. Mas que esta questão não pode continuar a ser ignorada, não pode, tanto mais que há deputados que já, concretamente, o Alexandre Quintanilha e a Isabel Moreira, que se pronunciaram em público favoravelmente a esta inclusão. É uma discussão essencial. E eu penso que não faz sentido em 2021 ou 22 aprovar uma nova lei de gravidez e substituição sem considerar isto. Em relação aos cuidados no final de vida, à eutanásia, eu concordo, Zé Manuel Pureza, concordo e sei que há doentes que recusam eutanásia. Concordo e sei que na Bélgica há doentes que passam pela eutanásia e depois escolhem cuidados paliativos. Mas justamente é isso que eu quero que possa existir em Portugal. É que todos tenham acesso a cuidados paliativos. E nós sabemos que em Portugal 80% dos doentes que necessitam de cuidados paliativos, bons ou maus, não têm acesso a eles. Eu já digo cuidados paliativos de excelência, coisa que não sei se são os da Bélgica. Porque, enfim, há médicos bons e maus em todas as especialidades e também haverá, com certeza, bons e maus paliativistas. Não sei, não agora vou falar. Mas, enfim, o que eu quero é que, ou desejaria que, simultaneamente, há uma reflexão sobre a autodeterminação e a autonomia pessoal, já lá vou, haja acesso a cuidados paliativos para toda a gente que deles necessita. E já falámos sobre isso, aliás, já tivemos em debate sobre isso, em tudo isto o foi debatido. E o José Manuel Pereira disse uma coisa importante. A autonomia pessoal não é apenas para ou a avaliação da coerência, da exigência, da consistência da autonomia pessoal. Eu estou completamente de acordo. Não é apenas para quem esteja ou não envolvido num processo de morte antecipada. É também para quem recusa tratamento, com certeza, ou inclusivamente, aí concordo, para quem peça diretivas antecipadas de vontade. E basicamente era isso que eu queria dizer. Pois uma anotação apenas daquilo que foi dito, com certeza que os conselhos nacionais existem para as pessoas poderem mudar de posição, mas quando as pessoas dizem que mudaram de posição, é bom que digam em quê? Em que é que mudaram de posição? Eu, nesse aspecto, estou à vontade, quero dizer, mudei de posição em relação ao Estatuto do Objeto de Consciência da Lei de Interrupção Voluntária de Gravidez e dei a cara com poucos à despenalização do aborto em 2007, mudei de opinião em relação ao anonimato ou não anonimato na doação de gametas, não basta dizer eu estou aberto a mudar de opinião, preciso dizer em que é que se muda, ou não. Finalmente, dizer que, apesar disto não ter sido perguntado por ninguém, foi abordado, as atas do Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida são sigilosas, são, talvez devessem não sê-lo. Eu não vejo nenhuma razão ética para que as atas sejam sigilosas. Mas isso é outra questão. No caso de eu merecer a confiança dos senhores deputados, introduzirei este tema no Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida. Penso que é uma forma de estimular a participação cidadã, terem acesso às atas e saber o que cada um pensa e o que cada um diz e como cada um argumentou e já agora como é que cada um mudou de opinião. Muito obrigado.
Senhor professor, uma vez mais muito obrigada. Lançaram aqui contributos que já podemos adivinhar que o próximo mandato vai ser um mandato muito rico e inovador. Eu penso que foi uma audição muito completa e muito estimulante também para nós enquanto decisores. E muito obrigada uma vez mais por terem trazido contributos tão interessantes, mesmo para esta audição, que muitas vezes é só para preencher um proforma, e longe disso, foi uma audição com muita substância. E agradecer uma vez mais pela disponibilidade. Sabemos todos que são pessoas muito ocupadas e, portanto, só temos a agradecer. Terminada esta audição, irei informar o Sr. Presidente da Assembleia da República, como determina o regimento, e o processo vai continuar até à eleição, que será dia 11 de março. Senhoras e senhores deputados, senhores candidatos, e assim terminamos esta reunião, que foi preenchida só mesmo com esta ordem do dia, que foi muito completa e uma vez mais muito interessante. E agradeço e disponham sempre da Comissão Parlamentar de Saúde. Senhoras e senhores deputados, damos assim por terminada a nossa reunião. Obrigada e boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada.
Boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde a todos, obrigado.
Muito boa tarde.
Boa tarde.